Raio Laser apresenta Lasercast. Quadrinhos além.
Olá a todos os ouvintes do Lasercast. Começa agora o Lasercast número 11, onde a gente vai discutir a problemática da representação negra nos quadrinhos de Asterix, né, que recentemente foram republicados aí nos Estados Unidos e chamou a atenção pela maneira como os personagens negros são representados na revista, trazendo de volta aí várias questões, apresentando novas questões. Né? Para esse debate de hoje, além dos nomes da casa, né, que são eu, Raimundo Lima Neto, falando aqui de Brasília, pesquisador, leitor de quadrinhos, colecionador, desenhista, temos também da Raio Laser, o nosso amigo Bruno Porto, que está falando de Raia na Holanda.
Boa noite, bom dia, boa noite. Né, o fuso adiantado, a gente não sabe quando é que vocês vão estar escutando isso, mas este é o som da minha voz.
E também contando com Dandara Palankoff, nossa amiga diretamente de Recife.
Olá, pessoal, bem-vindos novamente ao Lasercast. Um beijo para todo mundo aqui do calor de Recife.
Ah, beleza. Então, se juntando a nós, estamos convidados mais do que especiais, convidados especialistas para discutir com a gente essa questão aí de hoje, do nosso Lasercast número 11. Então, nós temos aqui, juntando-se a nós, Anne Kiangala, doutorando em literatura pela Universidade de Brasília, pesquisadora em áreas como gótico feminino, representação de mulheres negras nos quadrinhos e feminismo nerd. Sua tese de mestrado, também pela UNB, abordou a representação das super-heroínas negras nos quadrinhos da Marvel. Ela é também fundadora do blog Preta Nerd Burning Hell. Vocês podem acessar aí no endereço pretanerd.com.br. Um espaço, né, o blog é um espaço virtual para se discutir um modo de consumo tendo em vista a simultaneidade dos recortes de raça, gênero e classe. Temos também como convidado super especial hoje João Pinheiro, né, quadrinista e artista visual, autor de quadrinhos sensacionais como Kerouac, publicado pela Devir em 2011, né, que é a biografia do Jack Kerouac. Também temos a biografia do William Burroughs pela Veneta em 2015. E, juntamente com Silene Barbosa, publica Carolina, em 2016, quadrinho publicado pela editora Veneta, que foi finalista do Prêmio Jabuti e premiado no ano passado no Festival de Angoulême, na França. Atualmente está desenvolvendo Cães, sobre dois amigos na periferia de São Paulo, que sai ano que vem pela Veneta, além de materiais aí saindo online, sendo publicados online nesse período de quarentena. Né? E, por último, mas não menos especial, nós temos o Nobushinen, que é um dos grandes nomes da pesquisa no campo dos quadrinhos do Brasil, doutor em ciências da comunicação e professor da História de Comunicação da UFRJ, é membro do Observatório das Histórias em Quadrinhos da USP, do Conselho Editorial da Revista Nona Arte e das comissões organizadoras do Troféu Dracmix, das Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos, que terá sua versão digital iniciando amanhã, após a gravação desse áudio. Então é possível que você já, quando for ouvir, já tenha participado aí dos Jornadas Internacionais. A gente vai falar um pouquinho sobre essa dinâmica.
Foi um sucesso. Foi maravilhoso. Nossa, muito conteúdo. Pô, brilhante formato, adorei.
Também Nobushinen é co-organizador e autor de diversos livros sobre linguagem, história e gênero dos quadrinhos, e o mais recente sendo O Negro nos Quadrinhos do Brasil, livro baseado em sua tese de doutorado sobre representação e representatividade dos personagens afrodescendentes nas histórias em quadrinhos brasileiras. Então, estando aí ciente dessa participação super especial que a gente vai ter nesse Lasercast, a gente vai tratar agora sobre o nosso problema, sobre o que a gente vai falar. Né? Recentemente, nos Estados Unidos, os quadrinhos do Asterix foram republicados, né, pela editora Paper Cuts, e essa republicação chamou a atenção para a forma com que os quadrinhos representavam os personagens negros, né? A forma que os personagens são representados na revista, e isso levantou diversas questões aí com relação à contextualização histórica dos quadrinhos, de que maneira que esse quadrinho pode ser recebido ou oferecido para os leitores. A gente vai tratar exatamente dessa questão nesse LaserCast. Né? Então, Asterix, o Bruno, nosso amigo Bruno Porto, um dos especialistas nesse quadrinho, mas Asterix é bem conhecido, né? Já vem publicado no Brasil há muito tempo, foi criado por René Goscinny e Albert Uderzo em 1959 para a revista Pilote, e em 1961 é publicado o Asterix, o Gaulês, que é o primeiro álbum da série, né, que depois ainda teriam várias edições, ao todo 24 álbuns publicados até a morte de Goscinny em 1977, onde ele começou a ser produzido, escrito e desenhado pelo Uderzo, até 2013, foram mais 10 álbuns produzidos pelo Albert Uderzo, até o falecimento dele, quando o título passou aí a ser produzido, escrito e desenhado, né, pelos...
Pro Jean-Yves Ferry e o Didier Conrad, né, e foram 4 álbuns. Enquanto o Lima bebe uma água, porque ele saiu, né, existem outros álbuns que compilam assim, histórias mais curtas, adaptações dos desenhos animados. Mas basicamente a gente está falando de um universo de 38 álbuns que tem essas três fases que o Lima mencionou, né? Que é a fase Goscinny Uderzo, esses 10 álbuns do Uderzo, que variam muito em qualidade, lá para o final já estava uma coisa complicada, o próprio traço dele, enfim. E os 4 álbuns que saíram nisso, né? Quer dizer, além disso, a gente tem, quer dizer, a série ela foi adaptada para diversos suportes. Ela tem 14 longa-metragens, dos quais 10 são animações, 40 games, 15 jogos de tabuleiros, que obviamente não chegaram todos ao Brasil, e tem um parque temático na periferia de Paris. Tá? Foi feita uma pesquisa esse ano pelo Centro Nacional do Livro Francês, que apontou o Asterix como o quadrinho preferido de leitores de todas as idades na França. Os últimos álbuns do Uderzo, eles tinham tiragem de 8 milhões de exemplares, e essa nova fase desde de Asterix entre os Pictos, de 2013, foram 5 milhões. A tiragem começa em 5 milhões de exemplares e é esgotada. Assim, nível Brasil de tiragem, né? Não. Quer dizer, além da própria França, né, e da Europa, na Alemanha também é o quadrinho favorito dos leitores alemães. Ela fez muito sucesso também no Brasil, onde ela começou a ser publicada em 1967 pela Bruguera, que depois foi rebatizada como Cedibra, até 79. Nos anos 80, a série passou para a editora Record, que publicou tudo novamente, até o segundo álbum dos dois novos autores, né, que era Asterix e o Papiro de César, de 2015. E os outros álbuns, os últimos dois álbuns, continuam inéditos no Brasil e desde o ano passado, quem está com os direitos, quem está com a bola é a Panini. E segundo o nosso Érico Assis, Asterix já vendeu 3 milhões de álbuns no Brasil. Inclusive foi o Érico que levantou essa lebre, né, dessa questão da republicação dos álbuns dele nos Estados Unidos, que geraram esses comentários sobre a representação de pessoas negras nos quadrinhos, porque eu e o Érico, a gente participou há 4 anos atrás de um podcast, de um episódio do Visualmente, discutindo o racismo nas histórias do Tintin, do Hergé, né? Em especial Tintin no Congo, que era um álbum que o Érico tinha traduzido para a Globo, né, da versão original. E aí, embora nenhum de nós dois sejamos especialistas no assunto, a gente sempre ficou muito ligado e conversa muito sobre essas questões. E surgiu isso e o Érico levantou essa lebre que a gente queria trazer para conversar com vocês. Deixa eu perguntar de onde é que vocês estão falando. Anne, você está aonde?
Brasília, Distrito Federal.
Muito bem. João, você está falando de onde?
Estou falando de São Paulo, do frio aqui de São Paulo.
E Nobu, você está onde?
Eu também estou em São Paulo, passando um pouquinho de frio também, mas eu gosto, sinceramente, eu até gosto do frio, então não reclamo não.
Eu invejei frio.
Mas ontem em Brasília parece que choveu. O que eu vi na rede social de gente postando, chovendo, né?
Como em Amazônia.
Bom, para a gente começar a ter uma base comum para essa discussão, eu queria fazer uma primeira pergunta para o Nobu. Quais foram os principais problemas de representação do negro nos quadrinhos que você encontrou na sua pesquisa?
Bom, primeiramente, queria cumprimentar todos, o pessoal do LaserCast, o Lima, o Bruno, a Dandara, os meus companheiros agora convidados também, a Anne e o João. Bom, o grande problema, obviamente, né, era sacar qual era a origem dessa representação. É por isso que meu trabalho, eu comecei a fazer um trabalho da área de comunicação, né, da área da imagem, de como é representado visualmente, a estética, do consumo dos quadrinhos. Só que eu me incomodava assim, não, mas... onde nasceu essa representação tão estereotipada? Aí fui dando um passo para trás. Aí fui para o humor gráfico, né? Esse final do século XIX, como é que nasceu aquela representação, se sempre foi daquela maneira, e fui dando passos sucessivamente para trás, né? Até chegar na primeira imagem de um negro nas artes visuais, no caso, artes plásticas, né? Porque não existiam ainda as artes gráficas, no século XVII, no caso, que eram os quadros dos pintores que vieram com o Maurício de Nassau. Né? Então, o Franz Post e o Albert Ekaut. Então, nesses quadros, a gente tinha já imagens de negros, mas, obviamente, como eram imagens idealizadas, tem uma imagem muito famosa, que é um negro que não tem nada a ver com a paisagem brasileira, tem até uma presa de elefante. Né? Então, eram para impressionar, eram como imagens exóticas. Então, obviamente, eu me concentrei mais na parte de caricaturas, da charge, do humor gráfico, principalmente a partir do século, metade do século XIX, e eu noto que há várias maneiras de se representar o negro. Né? Porque é da caricatura, é do humor gráfico, que você exagere nos traços. Né? É uma das características de se fazer humor. Né? Isso aí é historicamente estudado, Goethe estudou isso, outros autores também estudaram sobre... Gombrich, né? Tem um capítulo sobre caricatura. Então, essas questões de deformar, né? É da natureza e, infelizmente, faz parte de você zoar alguém, né? Faz parte de você exagerar nos traços. E eu notei que realmente havia, o Ângelo Agostini tinha uma maneira, outros autores faziam de um outro modo. E, na minha pesquisa, né, essa padronização, essa estereotipização nasce com os blackface, né, os minstrels americanos, porque lá nos Estados Unidos também começou a se produzir um tipo de charge mais ou menos padrão. Toda vez que você apresentava o negro, era daquela maneira. Então, para mim, foi o maior problema na representação dos negros nos quadrinhos do Brasil, né? Eu foquei na produção nacional, era exatamente que eram muito estereotipados, né? Visualmente. Bom, aí a representação e a representatividade, né? Como eles eram representados, que papéis eles desempenhavam, sempre subalternos, sempre com uma intenção de diminuí-los, né? Dentro da trama, mesmo que fossem protagonistas. O caso mais grave, o caso mais terrível para mim, é Lamparina, que é de um cara que eu adoro, que é o J. Carlos. Tem um traço elegantíssimo, é um dos maiores artistas gráficos do Brasil, mas Lamparina é de um exagero, né, muito forte, é ofensivo. Aliás, quando eu fazia a minha pesquisa, né, eu li alguns personagens de Lamparina, tinha um personagem chamado Gibi, né, de 1907, também do J. Carlos. Aí eu falei, puxa vida, mas será que os negros não se ofendem? Será que eles não se manifestam contra? Só que, novamente, o problema no Brasil é bem pior. Os negros não liam. E aí, então, entra uma outra questão. Para quem esses personagens são feitos? Qual é o leitor que vai receber essa mensagem? Onde isso aí vai repercutir, né? Vai encontrar ressonância? Né? Por isso que aí a gente tem essa, não, nem defesa, mas nem justificativa, mas o cara faz naquele desenho exagerado, porque o público dele aceita como tal. Né? O meu autor preferido, que é o Will Eisner, né? Fazia o, teve um personagem que era o Ebony, que também era terrível, era muito exagerado. É, mas a defesa... Ebony, até uma ironia, né, o nome dele, mas o Will Eisner defende e fala, não, mas olha, ele é o segundo personagem mais importante. Em muitos episódios, ele salvou o espírito de quase morrer. Né? Mas a representação, inegavelmente, é estereotipada. São aqueles lábios grossos, né? Aqueles olhos esbugalhados que nasceu da representação dos minstrels. Né? Então, só para reforçar, o grande problema, o grande nó, né? O grande defeito, né? Das representações, essa estereotipização. Só que, mais recentemente, né, depois dessa passagem dos anos 30, 40, 50, eu detecto que alguns autores, embora continuem representando dessa maneira, né, o Edgar Vasquez, o Enfio, né, quando representa negro também, exagera nos lábios, ele abusa do estereótipo, mas a intenção já é outra, é uma denúncia social. É menos culpado por causa disso? Certamente, ninguém vai dizer que o Enfio era racista. Ninguém vai dizer que o Edgar Vasquez era racista. Mas a representação, sim, a representação é negativa. A representação é estereotipada. Né? Então, o ideal é que se leia sempre com uma observação. Né? O contexto da época, a intenção da época e, às vezes, a não intencionalidade. Né? Às vezes, o autor nem tinha intenção porque ele achava que aquilo era o que tinha que ser feito.
Eu queria só fazer uma observação a respeito disso que o Nobu falou. É, sobre o Will Eisner se defender a respeito dos questionamentos que se faziam sobre a Constituição do Ebony. E é uma coisa que eu comentei recentemente, inclusive, sobre esses anacronismos se darem, na verdade, em vários campos do debate público hoje, em que quando esses questionamentos são feitos, as pessoas tendem as pessoas que são, entre aspas, acusados, ou sem aspas mesmo, existe essa tendência a você ficar na defensiva, né? De você dizer, não, mas veja bem, ele era um personagem importante, como o Nobu colocou entre as respostas do Eisner, porque é mesmo essa questão de contextualização histórica em que o ambiente em que essas pessoas cresceram e criaram suas histórias não era tido necessariamente como ativamente discriminatório, né? Assim, não era uma coisa que se fazia de forma, digamos, consciente, porque já era, para usar uma expressão que hoje está muito corrente no nosso vocabulário, era o racismo institucionalizado. Era aquela coisa já entremeada na visão de mundo, no comportamento, e quando essas questões são trazidas décadas depois, sob uma nova luz, sob uma nova perspectiva, essas pessoas que vêm desse outro tempo se veem completamente deslocadas e não conseguem se reconhecer dentro dessa acusação. Assim, tipo, mas como eu sou racista, sabe? É bem complicado. Mas, enfim, como paralelo, eu queria que a Anne falasse também um pouco sobre a pesquisa dela, porque o mercado norte-americano de quadrinhos, ele constitui um mainstream do gênero no mundo, né? Basicamente, uma das parcelas dele. E tem uma penetração muito intensa, inclusive em países e cenários que não tem necessariamente até mesmo uma cultura de leitura de quadrinhos e tal, mas sempre se encontra, assim, é um dos gêneros mais conhecidos na cultura pop do mundo, né? E é uma pesquisa que trata, inclusive, de uma intersecção de minorias, né? Que são as mulheres, as mulheres negras. E aí eu queria saber como foi que surgiu a tua pesquisa e, assim, como o Nobu comentou, assim, o que você encontrou durante ela, assim, quais foram as tuas reflexões e conclusões.
Perfeito. Gente, muito obrigada pelo convite. Sempre muito bom conversar com vocês, conversar sobre esses temas. Bom, a minha pesquisa, ela surgiu exatamente do meu desconforto em perceber que, como pessoa negra, a minha visão de mim mesma, ou a minha visão, a minha relação com outras pessoas negras, era atravessada, era mediada por representações que não eram muito interessantes, né? Que não eram muito positivas. E aí, como em algum determinado momento eu queria fazer quadrinhos, queria fazer ficção, Em algum momento eu me dei conta de que havia ali uma espécie de lente que não era tão interessante. Então eu precisava entender qual que era a fantasia que estava ali colocada sobre mim para depois eu criar novas formas de representar, né? Porque como é que a gente vai representar o novo se a gente não traz para o consciente o entendimento do que foi feito, né? Do que foi feito com a gente. Então a dissertação ela é sobre a visão dele sobre nós, né? Então, a representação das heroínas negras foi feita desde sempre nos quadrinhos de super-heróis, a partir de uma visão completamente, né, socialmente oposta. Então, sempre foram homens brancos produzindo, e até mais recentemente a gente vai ver que o Brian Bendis é a referência de quem representa positivamente personagens negros, né? Então, foi muito interessante nesse momento tipo, de pegar essas linhas históricas, né? A história das histórias em quadrinhos, a história da Marvel e a própria história dessas personagens para poder entender quais foram as mentalidades que foram arquitetando essas representações, né? Esses modelos. Então, não são tantas heroínas. Eu já vinha de uma pesquisa de iniciação científica na graduação, que era realmente para entender quais eram as representações de personagens de mulheres negras, e eu notei que a maior parte delas eram vilãs, né? E eram pessoas sexualizadas. Então, o meu recorte para a dissertação já foi exatamente focar na minoria da minoria, que eram as heroínas negras. Então, achei muito importante pensar assim, o que é o positivo, o que a gente reconhece como positivo, né? E aí, sempre também trazendo essa ideia de que todos nós, né? Tipo, mulheres, homens, pessoas negras ou não negras, todo mundo está mergulhado no mesmo discurso. Então, todos nós precisamos, né, entender, trazer para o consciente para a gente poder desconstruir. Então, nesse sentido, eu fui observando que o mercado ele foi cada vez mais demandando que outros grupos entrassem, né, consumissem. Então, no momento em que a população negra foi chamada para consumir, e aí tem toda aquela história do Pantera Negra, as mulheres não foram chamadas também, né? Então, isso tudo vai acontecendo. Então, até 66, mulheres negras não podiam ser representadas, né? E tudo isso a gente pode até ler, assim, do ponto de vista até psicanalítico, mas assim, do ponto de vista social mesmo, que a gente passou pelo momento da negação em que não havia personagens negros sendo representadas como sujeitos, como pessoas, né? Então, tinham os cartões de visita, as charges, enfim, uma série de representações que negavam, inclusive, a humanidade negra, né? E depois disso, a gente foi passando por outros processos, né? Tipo, da culpa, da vergonha, do reconhecimento, até chegar ali em 2012 e a gente começar a ver algumas políticas de reparação. Quer dizer, até ali a gente passou pela Tempestade, que é uma personagem que ela só é representada como negra em aspectos negativos, né? No primeiro momento, falando da primeira fase ali do X-Men, quando ela começa, claro que não é para falar mal da Tempestade, mas assim, é uma personagem que tá ali, que ela surge muito como um oposto da Jean Grey, né? Que até então era a única, era a personagem feminina, e que ela era sempre tratada como uma dama, ela era sempre, o corpo dela era muito guardado, e a Tempestade já chega, né, muito sexualizada, ela chega muito exótica, ela chega muito, muito dona de si, mas esse dona de si é repleto de problemáticas que tem, inclusive, a ver com o fato de que ela tem o olho azul e ela tem o cabelo liso, que não são traços diacríticos da população negra, majoritariamente. Muito interessante que exista essa representação, mas é muito problemática que ela represente o todo, né? Então, é uma personagem que vem ali de um processo de culpa, tipo, a gente vê que existe um esforço de colocar ela como uma personagem que vai representar positivamente a população negra, só que o filtro branco é, tipo, de como que você representa positivamente? Jogando o seu próprio entendimento de si para o outro, né? Então, o que se vê de positivo no que se entende como branquitude está ali plasmado na Tempestade, que, de certa maneira, se fosse uma personagem que, tirando ali o exotismo, toda essa questão da África mítica que ela representa, se tirar aquilo e tirar a pigmentação da pele, ela poderia ser uma personagem não negra com muita facilidade, né? E o que também demonstra a razão dela ser uma personagem tão popular, tão querida, a personagem que desde ali da década de 70 continua sendo no time principal, sendo bastante ovacionada. Então, passando por todos esses processos, a gente vai chegar ali no momento em que o mercado novamente está precisando de chamar ali mais gente. E aí a gente vai ver o surgimento da América Chaves, da Riri Williams, a gente vai ver o surgimento também da Moon Girl. Então, são personagens que surgem também para ter aquela conexão com o tempo que a gente vive. Já foi destituído, né? Mas até o momento da dissertação era o fato, assim, essa narrativa fazia sentido.
Então, peraí, achei interessantíssimo isso. Então, acrescentando ao problema da estereotipização dos traços e da representação, digamos, subalterna que o Nobu levantou, você está trazendo também como um problema de representação esse desvio da representação por conta de não terem realmente traços, não físicos, mas de identidade negra, né? Quer dizer, de você ter essa projeção do homem branco sobre o que seria uma personagem negra, não no sentido da estereotipização, mas nisso que você está falando, no caso da tempestade, né? do cabelo, da cor do olho, da sensualidade, né? Quase uma objetificação dos personagens, né? Da personagem, no caso.
Sim, exatamente isso. E a gente não vai ver, assim, é claro que antes de surgir a tempestade já tinha personagem negro, né? Tipo, já tinha ali a Miss Knight, a gente já vinha de uma... Só que a Miss Knight não tinha nome, então a primeira é a Tempestade, porque em 72, quando ela surgiu, a Miss não tinha nome e não era uma personagem, era uma pessoa qualquer que o Homem-Aranha estava ali salvando, né? E sim, a gente vai ver que tem outras personagens que aparecem que não são fisicamente estereotipadas, então também esse esforço, né? Também essa visão binária de mundo de vou fazer o bem, então assim, vou pegar aqui a Pangrier, vou fazer essa personagem que, né, no caso a Capitã Marvel 2, que é a Monica Rambeau, e que assim, é uma personagem ótima, só que aí ela já vai trazer uma série de estereótipos, né, tipo, comportamentais. Então ela é uma mulher preta, de pele pigmentada, um cabelo Black Power, que tem uma postura mais combativa, e ela nunca teve espaço no universo Marvel. Inclusive, é uma das personagens que as pessoas menos gostam. Inclusive, né, foi assim, destituída do seu cargo, do seu nome, diversas vezes, né? Então, recria ali uma história da colonização.
É. Parece que ela estava usurpando, né, uma coisa que não seria dela, né? Da maneira como a personagem foi tratada. Né?
Sim. Sempre ocultando, na verdade, o que está ali por trás, né? Porque, assim, em ambas as situações, quando ela foi destituída do cargo, quando ela se tornou Capitã Marvel, o Capitão América falou, acho que você devia ser Capitã Marvel, né? Ele chega numa conversa a sós e fala isso. Aí, posteriormente, né, lá em 2000 e tal, ele chega para Carol Danvers e fala, numa conversa a sós, olha, eu acho que você devia ser Capitã Marvel, sabe? Então, assim...
Só que... Precisa da permissão, precisa da aprovação, né, do cara mais branco do universo Marvel total.
E supostamente o mais antirracista e o mais legal, porque tem o melhor amigo negro, né?
Ó. Você levantou uma coisa interessantíssima, outra coisa interessantíssima, quando você mencionou da Miss Knight, que ela não tinha nome. Isso era uma coisa que reflete um aspecto da pesquisa do Nobu, no personagem não apenas não ser protagonista, né, nos personagens negros, mas como é que é isso, Nobu? Quando o personagem não tem um nome, e mesmo se ele tem nome, às vezes ele não tem fala, e quando tem fala, a fala... Como você pode explicar um pouco melhor isso, Nobu?
Bom, eu acho que exatamente, não são os quadrinhos, né, mas quando aquela figuração que aparece não tem diálogo, né, apenas só para compor um cenário, uma paisagem, ou, em alguns casos, em muitos casos, ele é o escada para fazer o personagem principal, que normalmente é uma série cômica, fazer graça. Então, em vários aspectos, eu encontrei personagens que tinham essa função. Ele só era um coadjuvante para que o outro pudesse ser mais engraçado, pudesse ser mais brilhante. Né? Essa representação, né, essa maneira de aparecer alguns personagens negros é bastante comum, mas não é só nos quadrinhos. Né? Então, eu acho que é importante a gente saltar um novo quadro, quando aparecem personagens com uma função principal, contando a história deles mesmos, né? Que até é o exemplo de Carolina, né? Que é uma obra do João Pinheiro e da Sirlene.
Eu ia comentar exatamente isso, né? A questão de quando se faz esse artigo com relação ao Asterix, o fato é relacionado à caricatura ofensiva, mas também é aquilo que a gente vai chamar de invisibilização da presença do negro dentro da sociedade, dentro dos produtos de consumo, porque essa invisibilização se dá pela maneira limitada com que ele é representado. Isso tem a ver com a tempestade, que é representada com o olho claro e o cabelo liso, para ter uma maior acessibilidade para os leitores dos anos 70. E aí a gente entra, João, justamente nessa questão do Carolina. Assim, o Carolina ele chegou aonde chegou em termos de receptividade, justamente porque ele trabalha em tirar essa invisibilização, né, do protagonista negro, do protagonista de outro ambiente social. Então, como foi para você assim, esse processo todo, principalmente nessa questão racial da personagem, que é uma história, né, não é uma ficção, né, mas que tornou-se uma história lida por muita gente no mundo inteiro, graças à história em quadrinhos. Qual a sua experiência nesse sentido?
Bom, pessoal, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite aí para os meus companheiros e companheiras do podcast. Uma satisfação falar com vocês. Bom, eu acho que essa discussão é super interessante, né? E você vê que grande parte da discussão ela é levantada pelos países, digamos, colonizados, né? No caso da gente aqui no Brasil, então a gente, como um país que foi colônia e ainda, em certa medida, é muito submetido aos poderes dos impérios, né? Dos países ricos e tal, a gente acaba recebendo uma cultura produzida por esses países que, obviamente, vai retratar a nossa realidade de forma estereotipada, favorecendo sempre o colonizador como uma figura, né, superior e etc. E nós mesmos somos obrigados, nos vemos obrigados a lutar, né, a se rebelar contra essa colonização. Assim. É uma recusa à colonização. Então, quando a gente vê, por exemplo, eu achei muito interessante a Anne comentando sobre os X-Men, né? Porque um quadrinho que eu li muito quando era criança, assim, quando era adolescente, mais na infância mesmo, né? E eu lembro que quando surgiu esse caso da tempestade, quando surgiu a tempestade, eu acho, se eu não me engano, Anne, a Anne pode me corrigir se eu estiver errado, mas acredito que foi na mesma época que surgiram outros personagens que, de certo modo, tentavam representar outros grupos, né? Então, por exemplo, um russo, que era o Colossus, um alemão lá, que era o Noturno, tinha um representante dos povos originários da América, que era, né, o indígena, o pássaro trovejante e tal. Então, você vê que tem uma tentativa de fazer uma revolução, entre aspas, mas aquela revolução feita pelo próprio branco, né? Pelo próprio colonizador, assim. E isso é uma coisa que a gente questiona hoje, né? A gente como esse povo colonizado, a gente está questionando, conseguindo levantar a voz quanto a isso, né? Mas entrando na questão da Carolina, a Carolina é o seguinte, ela mesma, né, quando publicou seu livro ali na década de 60, pesquisando sobre Carolina, pesquisando sobre a época, que eu acho que é um fator importante para a gente fazer o quadrinho, a gente percebeu o seguinte: existia uma representação da favela e do negro naquela época, que era, né, nos anos 50 ali e tal, aquela coisa do Brasil, né, ser uma democracia racial, hoje uma coisa que é totalmente desmentida e etc., mas que na época era muito vigente, assim, nos filmes, por exemplo, nos musicais, no samba, na bossa nova, sabe? Aquela coisa de estereotipar também a favela, né? Transformando, tipo, a favela, todo mundo é triste, é pobre, mas todo mundo é feliz, né? É alegre, samba. Então, teve até um filme, o filme do Orfeu Negro, né? Que é do Camus, que fez muito sucesso, e é um filme belíssimo e tal, mas que representa essa favela idealizada, quase como um Olimpo, assim, né? Quer dizer, quase aquela visão ainda. Eu não sou pesquisador como o Nobu e como a Anne e tal, a Dandara, mas acredito, eu faço uma relação assim com aquela ideia do Rousseau, né? Do bom selvagem, né? Aquela coisa ainda predominava nessa visão imperialista sobre a gente e as nossas elites, que em grande parte, né, é descendente dessa visão, né, recupera essa visão, reproduz essa visão colonialista e também colabora para ela, tentava ainda manter essa visão muitas vezes desumanizadora, né, do povo, assim, do negro, né, dos povos originários aqui, etc. E aí a Carolina, quando ela publica o Quarto de Despejo, ela destrói essa visão. Ela, a visão dela é uma visão de quem está de dentro da favela, e é muito complexa, ela não é uma visão binária, ela não é uma visão maniqueísta, ela é uma visão que mostra toda a complexidade da população que vive numa favela, então as suas contradições. Muitas vezes, no próprio livro, ela reproduz visões preconceituosas, quanto, por exemplo, ao nortista, ao nordestino. Ela denuncia, ao mesmo tempo, também, o que os migrantes sofrem aqui em São Paulo, né? Então, é muito mais complexo e destoa totalmente daquela visão que era passada pelas elites culturais da época, né? Então, a própria Carolina já vem com essa descolonização, digamos, ou dizendo o que realmente a favela é. A favela não é uma coisa bonita, a favela não era para existir, né? A favela, ela mostra, sim, uma força do povo de sobrevivência, de luta, né? Mas ela é um problema, ela é um empecilho para que a nossa democracia avance, para que as pessoas tenham acesso aos bens, né, que produzidos pela nação e etc. Então, o quadrinho, né, em si, ele já foi calcado nessa visão, né, nessa visão que a gente tinha de que a própria Carolina já demolia, né, certas visões já enraizadas dessa coisa da... Imagina, né? Carolina estudou apenas 2 anos, né? Era uma leitora voraz, era inteligentíssima. E tinha uma visão... A Silene fala que ela era uma socióloga na prática. Mas é... Porque até hoje a Carolina, pela academia, pelos acadêmicos... Por muitos acadêmicos, não todos, mas uma parte deles, que a gente sabe ainda que é muito branca, muito masculina, né? Elitizada, enfim... eles não consideram a Carolina literatura, né? E aí eu acho, eu responderia da seguinte forma: eu acho que a Carolina realmente ela não pode ser analisada apenas como literatura, né? Ela teria que ser analisada como algo a mais, porque ela faz uma reflexão sociológica, ela faz uma etimologia ali também, uma etnografia do seu local, né, do seu espaço, ela reflete sobre aquilo, ela filosofa, ela poetiza. Então, realmente, eu acho que Carolina seria algo a mais, sabe, nesse sentido. E aí, assim, toda essa, na verdade, essa foi a base para a gente construir o quadrinho, né? Ter essa visão A Sirlene é pesquisadora também, agora ela está no doutorado, pesquisando sobre o currículo escolar, né, verificando, por exemplo, algumas constituições, como a Constituição, se eu não me engano, de 38, que 34, que defendia uma educação eugênica, né? Então, você vê que, provavelmente, talvez, a Carolina... Não, provavelmente não. Com certeza, ela estudou dentro desse currículo ainda, né? Onde os negros não tinham direito ao estudo, ao ensino. E, mesmo assim, ela consegue, através da leitura e da sua reflexão de mundo, desconstruir um pouco dessa visão colonizada que nos foi imposta, né? Acho que o quadrinho não poderia fazer menos que isso, assim. Então, a gente tentou trazer um pouco dessa base mesmo de como a Carolina desmistificou, né, a favela na época. E, infelizmente, né, sei lá, 70, 50 anos depois, a gente continua... Não, 60, né? Então, são 60 anos já. A gente continua ainda tendo que tocar nessa tecla, né? Descolonizar o currículo, trazer a reflexão e etc. E nesse ponto, eu fiz uma anotação também, viu, o Lima? O Lima, que é cheio de anotações aí, eu fiz uma também. Gostaria de compartilhar com vocês aqui, é rápida, mas é uma citação que fala justamente dessa necessidade da gente debater alguns temas, que eu acho que muitas vezes o problema não é... quer dizer, o maior problema é a gente não debater, porque quando você traz o tema da raça, né, da classe, esses temas para a cultura, parece que são um tabu, assim. Então as pessoas já reagem, às vezes, de uma forma: nossa, mas então está falando que o meu autor preferido é um racista, é um ser humano do mal, e etc. E às vezes não é bem isso, assim. Às vezes é simplesmente... mostrar que existe um debate, que existe uma sociedade onde tem pessoas, os integrantes dela, existem grupos, né, que lutam, né? Por exemplo, o currículo escolar, né, a Sirlene sempre fala isso, é um local de luta. E a cultura também é, o quadrinho também é, né? A gente está percebendo isso. Você vê que, por exemplo, esse lance do Asterix ter sido questionado, né, agora, é muito interessante, assim. Porque é um quadrinho que a gente... Eu li desde criança, na biblioteca da escola e tal. E não tinha esse debate, né? Não existia esse questionamento. E, obviamente, que é um quadrinho do Império, né? Um quadrinho francês. Então, ele traz toda a coisa do colonizador, né? Inclusive, eu estou lendo um livro interessante, depois a gente pode colocar até nos links aí, que o Rafa Campos me indicou, que é O Retrato do Colonizado Precedido do Retrato do Colonizador. É um livro do Albert Memmi, depois eu posso passar para vocês o link e tal, para a gente pensar. E aí, ele, logo no início, ele cita, por exemplo, que em algumas notas de moedas dos países colonizados, né, pela França ou por outros países imperialistas, vinha estampada uma imagem do colonizador. Como que era representado esse colonizador? Como um cara bravo, um desbravador, né? Olhando para o alto, quer dizer, todo guerreiro, né? Audaz, uma pessoa que olhava por horizonte, lutava. E, na verdade, ele logo no início já desmistifica isso, mostrando que o colonizador, na verdade, o cara que vinha da metrópole, né, para a colônia, ele vinha cheio de privilégios. Então, ele chegava no local, por exemplo, um português que chegasse no Brasil, ele já tinha toda uma estrutura montada para favorecê-lo, né? Então, as capitanias hereditárias estão aí para mostrar isso, por exemplo, que até hoje a divisão de terras do nosso país, ela mantém essa divisão que foi feita lá atrás no Império. Então, quando os povos, né, nós, o povo, começamos a questionar esses valores, é fundamental, assim. Mas aí, entrando na citação da professora Nilma Lino Gomes, que é a professora da Universidade Federal de Minas Gerais, né, e uma grande educadora e tem um livro muito importante, que é o Movimento Negro Educador. Ela é do Movimento Negro há décadas já. E aí ele escreveu o seguinte, ó: só o passado, como opção e como conflito, é capaz de desestabilizar a repetição do presente. Maximizar essa desestabilização é a razão de ser de um projeto educativo emancipatório. Para isso, tem que ser, por um lado, um projeto de memória e denúncia, e por outro, um projeto de comunicação e cumplicidade. Ou seja, né, é um momento de questionamento, de fato. Assim, a gente precisa trazer a baila, discutir, debater, porque é uma luta antiga do movimento negro, do movimento feminista, né, de todos os movimentos, dos movimentos sem terra, enfim, dos movimentos de moradia, de trabalhadores. É, e acho que esses movimentos já têm um acúmulo de luta, né, como a gente vê aí várias meninas entrando nos quadrinhos e debatendo e trazendo novas coisas, que não tem mais volta. Assim, né? O que resta para a gente é debater de fato, encarar essa discussão, para que a gente consiga construir realmente uma cultura mais plural, mais democrática. E, enfim, acho que eu até me perdi aqui da pergunta inicial.
Ah, mas é... é isso
não,
mesmo.
Não se preocupa, não. Deixa, se você acha que você se perdeu, deixa eu pegar o gancho do que você falou, que é justamente essa questão da colonização, quer dizer, que você e que a Anne mencionaram, né, da questão da...
Visite www.raiolaser.net. Resenhas, entrevistas, artigos, altas tretas.
Se você acha que você se perdeu, deixa eu pegar o gancho do que você falou, que é justamente essa questão da colonização, quer dizer, que você e que a Anne mencionaram, né, da questão do colonizado, de uma representação do outro pelo ponto de vista colonizador. A gente, quer dizer, Asterix é uma série francesa dos anos 60, né? Ela inicia nos anos 60, que é um momento em que a França está ainda com as suas colônias, e, ironicamente, ela sempre foi tida como uma história em quadrinhos sobre o oprimido resistindo ao opressor, né? No caso do gaulês, resistindo à invasão dos romanos. E nesse discurso, eles ironizam universalmente os estereótipos dos diversos povos, inclusive deles mesmos, né? O personagem principal é um baixinho, narigudo, o outro é um, abre aspas, gordão, bobão, fecha aspas. Em que, na opinião de vocês três convidados, em que a representação do negro difere das dos demais povos em Asterix? Né? Que aspectos, a gente falou algumas coisas aqui nisso, mas de que maneira que essa representação do negro na série do Asterix ela destoa ou difere da maneira como eles representam, enfim, os franceses, os italianos, os godos, as outras nacionalidades, os outros povos mesmo, porque você tem aventuras que se passam no Oriente Médio, na América, né?
É que eu fico meio receoso pelo seguinte: uma vez estava numa mesa, e aí eu era o mediador da mesa e falei: bom, então, já que não temos uma ordem, vamos dar a palavra às damas, né? Nossa, aí eu levei um esculacho, porque, puxa vida, não. Se bem que a pessoa, é claro, né, entendeu, mas falou: nossa, a gente batalha tanto para depois chegar nisso. Olha, não é que eu ache assim que as mulheres, mas aqui por uma questão de cortesia, sei lá, né? Então, eu não sei se eu... Então, eu vou ver se a voz, a Anne, que é a dama entre os convidados, né, ou se eu já me aposto da palavra, eu não sei então qual é a ordem. Então, eu sugiro a ordem alfabética, né? Aí a Anne pode falar primeiro nesse aspecto. Me livrei.
Ah, maravilha. Então, Diva, assim, já que você precedeu dessa forma, também queria até aproveitar e dizer que toda essa minha pesquisa vem também muito de uma influência que você teve na minha trajetória, assim, como aluna da graduação e tudo mais, e das jornadas. Então, assim, é uma honra ser aqui, estar aqui conversando e precedendo a sua fala. É, foi muito duradoura a impressão, assim, essa impressão pessoalmente. Mas, assim, sobre a questão do Asterix, é muito engraçado pensar, porque, assim, a memória é muito infantil, porque eu lia quando era criança e tal, e achava engraçadíssimo, e achava engraçadíssimo muito provavelmente porque não me deparei com esses quadrinhos que eram, assim, que dentro da minha percepção do momento fossem exatamente racistas, né? Então, até aquele momento, o que eu conseguia captar ali era que, assim, bom, existiam esses oprimidos, né? E existiam ali os romanos, e aí, assim, lembrando que eu sou uma pessoa do Espírito Santo, então, assim, essa relação com essa ideia de que os romanos estavam ali perdendo dessa forma, me parecia encaixado, assim. Então, esse entendimento do racismo não foi uma experiência do tempo, não. Mas o que eu percebi mais adulta, né, tipo, já tendo contato com perspectivas críticas, com textos acadêmicos, porque depois eu não voltei a ler, é que a diferença na representação, ela está muito numa relação de desumanização, de silenciamento, né? Porque, ok, e aí também tem uma diferença, né, dos egípcios, né? Os egípcios... nobres eram tratados, eram representados ali como pessoas meio, como eu posso dizer, que não são confiáveis, que os gauleses são sempre mais inteligentes, são mais tudo, mas, assim, existe um contraste ali que ainda é uma relação entre humanos, né? A relação entre os gauleses e os romanos também é uma relação entre humanos. Uns mais inteligentes que os outros, uns mais engraçados que os outros, mas ainda dentro do olhar muito horizontal do ponto de vista dessa subjetividade. Agora, quando os negros aparecem, a gente tem ali uma representação completamente diferente, então é como se a gente tivesse uma representação comum e o traço com o qual os negros são representados é diferente, já é uma coisa que está ali fora do real, fora do comum e fora do que é possível entender, né, dentro da lógica ali do quadrinho. Então, percebo que essa desumanização ela aparece no campo visual, no campo do silenciamento, são menos reflexões, são povos que não estão ali aparecendo nos balões sequer para contrariar ou para dizer alguma coisa boba, não, geralmente não falam, e também aparecem muito isolados, né? Os outros povos, eles geralmente são ali, são o povo, né? E os negros sempre aparecem ali requadros em que o sujeito está ali sozinho. Então, esse isolamento também acho que é uma representação bastante negativa, junto com essas outras coisas.
Pela ordem alfabética, João.
Ô Bruno, eu confesso que eu precisaria reler esses quadrinhos hoje, porque eu li quando era muito, muito novo mesmo, assim, muito, sei lá, tinha 10, 11 anos. Assim. Não que eu não tenha revisto alguma coisa ou outra, porque é um quadrinho muito bem desenhado, um quadrinho que eu curti bastante, assim. Mas com esse olhar, né, pensando nessa questão do hoje, né, como adulto e tal, depois de ter passado por uma formação política, etc., eu acho que daria para analisar melhor. Mas, no geral, só um comentário sobre aquilo que você falou, que é interessante, né? Porque a luta dos gauleses ali é uma luta de resistência também. Isso é muito legal, assim. Em parte, isso pode ser explicado pelo seguinte. Tem um cara, o Mark Fisher, que é um escritor, tal, saiu um livro recente aqui no Brasil, chama Realismo Capitalista, em que ele, assim, resumidamente, é claro, né, precisa ter muito mais ideias ali, mas, assim, a ideia central é de que o realismo capitalista, o que ele seria? Não tem, é uma reflexão, uma resposta àquele lance do realismo socialista, né? Então, existiu ali na União Soviética, na época da Guerra Fria, o realismo socialista, né, que era, enfim, acho que vocês sabem, né, aquela ideia da arte do povo, arte popular, etc., que era uma arte, né, determinada pelos governos socialistas ali. Mas no capitalismo ele aponta que também existe isso, né? E o realismo capitalista seria o seguinte, né? A gente pode apontar os problemas do capitalismo, então tem vários filmes, por exemplo, né, na cultura pop você vê isso muitas vezes, assim, sei lá, mais recentemente o filme Coringa, por exemplo, né, que fala da toda a problemática econômica, né, a situação dos pobres. Ele pode apontar, né, na cultura esses problemas, né? Então, por exemplo, os gauleses serem a resistência, ao mesmo tempo que eles são criados por autores que estão dentro de um império, né? Fazem parte daquilo. Ele pode ser criticado porque, o realismo capitalista, ele impõe que, por mais problemas que a gente tenha no capitalismo, por mais misérias e destruição e guerras, etc., tem um entendimento geral, né, no senso comum, de que o capitalismo ele é o único meio que deu certo. Ele é a única maneira. Não existe outra. Então, você pode fazer, culturalmente, você criar produtos que questionem, que critiquem o capitalismo, mas ele é feito, por exemplo, filmes em Hollywood, né, que é uma grande indústria do país mais rico do mundo, etc. E isso não afeta o capitalismo, ele é aceito, porque existe um capitalismo realista, um realismo capitalista que impõe uma determinada esse sistema como o único possível, né, o melhor que a gente conseguiu. Então, acho que muitas vezes é isso, né? O Asterix, eu não saberia dizer exatamente como ele retrata, né, os negros, porque esse quadrinho, inclusive, eu não me lembro de ter lido, mas vou procurar e acho importantíssimo, assim. Mas a gente, no plano geral, a gente consegue ver, por exemplo, a representação nos filmes, né, em outros quadrinhos também, que sempre é isso que a Anne comentou, né, de desumanizar. Então, os personagens que aparecem ali, sei lá, quando tem algum filme estadunidense que eles vêm para a América Latina, por exemplo, né? Para citar um exemplo mais próximo. Eles estão nos Estados Unidos, então lá é tudo limpo, né? A fotografia é limpa, tudo organizado, moderno, etc. Quando eles chegam na América Latina, nossa, é selva, enfim, os barracos, né? Tudo destruído, tudo meio precário, etc., né? É isso, assim. E a gente não tem fala, né? Os personagens não têm fala, são estereótipos. Tem até uma HQ, acho que muitos de vocês vão lembrar, que era do Batman. Eu lembro, eu era criança ainda quando saiu. Batman vinha no Brasil, né? E aí ele vinha na capa, acho que, se não me engano, tinha o Cristo Redentor no fundo, assim. Só que ele vinha para o Rio de Janeiro e era muito perto da Amazônia, né? Então ele estava no Rio, mas ao mesmo tempo ele estava. Tinha uns bichos, as coisas horríveis, assim. Não tinha nada a ver o cenário, tinha uns hidrantes, parecia Nova York ao mesmo tempo, sabe? Quer dizer, os caras não têm nem nada, não sabem nada, assim. Então, cabe a nós mesmo rebater essa visão aí e produzir também nossas coisas, né? Que é isso.
Pela ordem alfabética, Nobu, de que maneira você vê essa diferença na representação? No caso, né? Quer dizer, a gente tratando disso, né?
Está específico do Asterix, né? Até depois vou passar com uma imagem para o Lima colocar, né? Não sei se está aparecendo a capa desse livro, né? Que foi o que me inspirou a fazer minha pesquisa, por incrível que pareça. O autor é um sueco, que fala das imagens dos negros nos quadrinhos e do mundo inteiro, né? Então ele pega desde o comecinho até os anos 80. E o livro que eu fui atrás, né? Que eu já tinha lido algumas partes, aí eu fui reler algumas partes aqui para especificamente a fala de hoje, é do Nicolas Rouvière, que ele fala justamente Asterix, ou La Parodie des Identités. Ou seja, o livro inteiro fala que a obra Asterix é uma tiração de sarro, é uma paródia, né? E dois terços do livro, ele só fala dos franceses. Primeiro os gauleses, né? Ele desconstrói os gauleses, fala toda a mitologia, né, do Vercingetorix, que é o grande, que foi o que resistiu aos romanos, depois ele se entregou porque foi derrotado, né? Então fala desse episódio da Gália, uma série de coisas, depois ele fala da França, dos regionalismos franceses, ele tira sarro disso tudo, e é só um um terço do livro, né, praticamente uma parte final, fala dos povos estrangeiros e dedica muito pouco a falar dos negros. E ele admite que, de fato, né, quando ele vai representar negros, ele coloca assim, ele faz uma fusão dos estereótipos, né? Coloca o bom selvagem, que o próprio João Pinheiro havia citado, né, que é dentro da literatura, dentro dos quadrinhos, foi muito explorado essa imagem, no cinema também. Fala que quando ou ele é escravo, né, ou é um gladiador. E faz um paralelo, ele faz uma correlação com os boxeadores negros. E não é só nos quadrinhos, né, nessa imagética que a gente tem essa representação. Há estudos que mostram, né, que quais são os papéis, e justamente quando eu fiz a minha pesquisa, era a representação e a representatividade, ou seja, quais papéis eles exerciam na sociedade. E a sociedade permite que o negro ocupe papéis normalmente ligados à sensualidade, à força física, ao aspecto do entertainer, né? Pode ser cantor, pode ser ator, pode ser atleta, né? Esses papéis a sociedade permite. Agora, opa, médico negro? Opa, cientista negro? Não. Então, isso é uma barreira que, é claro, precisa ser vencida, precisa ser derrubada. Porque quanto mais a gente persiste nesse estereótipo, né, se mantém essa maneira de representar, mais esse preconceito, mais esse racismo estrutural, institucional, ele vai se perpetuando, vai se naturalizando, o que é mais grave ainda. Né? Quando a gente acha natural, quando o próprio negro, às vezes, acha que isso é natural, né? Porque em algumas ocasiões eu tive a oportunidade de participar de um curso sobre cultura afro-brasileira e uma das coordenadoras, Dona Solange, já uma senhora de idade, falou que o avô dela era escravo e mesmo depois de liberto, coisa e tal, ele achava que era natural servir, né? Porque ele só aprendeu a fazer isso. Então o que ele passa de informação para os descendentes também é isso, né? Isso que é terrível. Quando você incorpora, quando um policial dá uma dura num rapaz negro que está passando, né, ele está praticando o racismo institucional e ele, às vezes, nem se dá conta disso. Ou, às vezes, se dá conta, porque ele está munido da autoridade, do poder da autoridade, o que é terrível. Né? Então, essas complexidades todas, quando o Asterix é apresentado dessa maneira, segundo o Rouvier, ele faz uma defesa, diz que, ao contrário, né, não é um racismo, é uma maneira de você derrubar, inclusive, esse etnocentrismo quando você tira a saúde do mundo. Né? Eu, quando analisei, por exemplo, o personagem Azeitona, daquele trio Reco Reco, Bolinha Azeitona, né, Luiz Sá, década de 30, uhum, saindo Tico Tico, bom, será que esse cara é racista? Porque ele faz uma Azeitona terrível. Né? Tem até aquele trancinha no cabelo, bem aquele estereótipo de desenho animado. Só que o Bolão também é um personagem que exagera, né, na gordice. E o Reco Reco tem aquele cabelo esquisito também, né, que é o motivo das piadas. Então, ele é uma metralhadora giratória. Se ele é preconceito, ou é preconceituoso contra um, ou ele está tirando sarro de todo mundo. Né? E, segundo o Rouvier, seria esse o caso de Asterix, tirar um sarro de todo mundo. Só que aí eu retomo, inclusive uma das falas da Anne, falou sobre aquela questão do consumo, do mercado, que os personagens negros só passam a mudar de configuração porque justamente aquilo que eu havia comentado, eles têm ressonância no público. Né? Então, para quem eram desenhadas aquelas heroínas voluptuosas, cheias de curvas? Para jovens cheios de hormônios, brancos, né, leitores de quadrinhos, dos seus 13, 14 anos. Então, o desenhista fazia para esse público. Hoje não se aceita mais esse tipo de representação, né? Porque o público mudou, a consciência mudou. Infelizmente, né, na minha dedução, tudo é questão de mercado. Se eu vendo, então eu preciso me preocupar com isso, com esse público. E não é uma questão moral, não é uma questão, sei lá, de princípios éticos. É grana, infelizmente. Né? Porque o capitalismo, né, como o próprio João comentou, ele tem essa safadeza, o establishment tem essa safadeza, ele coopta. O movimento, o rap, por exemplo, ele nasce com o movimento de gueto. Aí vira uma coisa institucionalizada, rapazes uniformizados, grife, bonés de grife, coisas de ouro. E o próprio movimento punk, que era de filhos desempregados na Inglaterra, né, os mineradores, coisa e tal, iam nos brechós, compravam aqueles casacos. Aí alguém inventa fazer gilete de ouro para ser pendurada, né, alfinete de segurança de ouro. Então, o sistema, ele é tão safado que realmente ele consegue incorporar aquilo que era o seu protesto, né, o seu antípoda, ele pega, incorpora e usa como discurso de revoltoso, né, de rebelde. Isso é terrível, porque os movimentos vão se enfraquecendo, Né? Quando você tem um movimento legítimo que se opõe ao capitalismo, que se opõe ao establishment, você enfraquece porque ele já está incorporado. Né? Isso eu acho o lado complicado. Bom, aí, então, voltando à questão do Asterix. Ele fazia essas representações porque, obviamente, ele era fruto da sua vivência. É, todo autor é fruto do seu meio. Por mais que ele... Não, ele tem uma visão revolucionária, mas ele sofre a influência desse meio e o país em que ele vivia, né? Embora tivesse uma certa tradição liberal, coisa e tal, mas era um país colonialista, isso sem dúvida. Nos anos 60, a Argélia ainda era um país que estava lutando pela independência. Né? Então, a gente tem esses conflitos reais, né? Não estou justificando a maneira como ele representava, se era correta ou não. Não é correta, né? Porque os negros que ele representa são bastante estereotipados. Mas tem uma história, por exemplo, a Domínio dos Deuses, em que ele mostra outros escravos de outras nacionalidades, né? Portugueses, espanhóis, se não me engano, e belgas. Né? E o líder desses escravos, embora também estereotipado, é o negro, né? É o Numida Duplicata, né? Se não me engano. Então, é uma coisa assim contraditória, né? Como o próprio João apontou, poxa, eu lia que era uma revolta da minoria contra o opressor, né? E ao mesmo tempo usar dos estereótipos que o opressor utiliza. Né? Isso é contraditório, como o ser humano é contraditório. Né? Nós, humanos, temos essa carga de contradição em si, né? Em tudo, quase em tudo que a gente faz. Então, novamente, não justificando, mas tentando entender por que que se fazia isso. Tentando entender. Tanto é que nós, né, quando líamos o Asterix, não achávamos que tivesse racismo ali. Quando a gente lia Tintim na infância, não achava que tinha racismo ali. Hoje, com essa formação, com essa conscientização, a gente vê, não, isso aí é inadmissível. Né? O que me surpreende mais é que, depois do Deusô, os sucessores, me parece que fizeram até mais coisas, uma representação negativa do negro, mais exagerada até do que anteriormente. Né? Posso até estar enganado. Ou seja, o que essas novas gerações poderiam corrigir, ou pelo menos tentar modificar, não está sendo feito. Né? Mas por quê? Porque ele encontra respaldo dentro do leitor. Quem sabe agora com esse movimento nos Estados Unidos, né, o pessoal levantando essa bandeira, a coisa realmente muda, porque é só assim que muda. Né? Se ninguém protestar, se ninguém falar, olha, está errado isso aqui, pô, mas que cara chato de novo, é mimimi, né, o pessoal fala. Mas não é, porque se você não falar, as pessoas não vão mudar. Se você não falar, olha, isso aqui não está certo, é aquilo que eu sempre falo, né? Eu viajo muito de ônibus. Então, se eu estou aqui, você sabe que o braço do ônibus, ele é muito estreito. Né? Não cabem dois braços ali. Aí tem cara, eu fico na minha. Né? E me esbarro ali no braço para não correr esse risco. Mas se o cara vai, coloca o braço dele em cima do apoio, é uma coisa. Aí ele vai invadindo, vai falar, peraí, se você não fizer isso para o cara tirar o braço, ele vai se esparramar todo e a perna dele vai estar em cima da sua. Então, essa é a questão. Né? Aquilo que está nos incomodando, a gente precisa pôr para fora. Desde, é claro, né, um incômodo que é real. Eu não vou reclamar do cara aqui, ó, tem um cara fumando a 3 quadras daqui. Aí ele ser chato, né? Agora, um incômodo que afeta a minha vida, que afeta a minha realidade, que afeta a minha concepção de mundo, precisa ser pontuada. E nesse caso, está certa essa manifestação. Incomoda a gente, porque, putz, né, caramba, eu li Asterix, achava que isso aqui era tão legal. Eu li o Will Eisner, achava tão legal o espírito, o cara é racista. Infelizmente é. Né? Monteiro Lobato é o caso mais notório, talvez. Né? Todos nós, pelo menos na nossa infância, a gente via Monteiro Lobato, assistia esse tipo de Capão Amarelo, aí vem aquela questão. Puxa, mas a tia Anastácia sempre tratada como ignorante, burra, né? Puxa, mas é mesmo. Mas foi Monteiro Lobato, caramba. Então, essas questões precisam ser... A gente vai banir? A gente vai proibir Asterix? Vai proibir Monteiro Lobato? Não. Mas faz lá um parágrafo, né? Coloca um texto de abertura explicando o contexto, explicando as condições em que aquilo foi criado e explicando que Monteiro Lobato era racista. Ponto. Mas a obra dele tem tais aspectos positivos. Leia se achar interessante. Leia com o direcionamento adequado para essa leitura, né, que o professor ou que os seus pais podem fazer. Mas proibir, banir, né, proibir e assim, extinguir é aquela ferramenta que os opressores fazem, que é a censura. Né, que inclusive era o assunto da conversa de ontem, né, Dandara? Então acho que a censura, que eu falo para os meus alunos sempre, jamais permita que outra pessoa fale o que você pode ler, o que você pode assistir, você não pode ler, não pode assistir. simplesmente assista ou não. Você cria os seus critérios. É óbvio que aquela classificação por faixa etária, ela é positiva, porque eu não vou mostrar um livro de bipornô, Manara, ou coisa parecida, ou Giovanna Cassotto, né? Que faz um belíssimo quadrinho com sexo explícito, para uma criança de 8, 9 anos, talvez não esteja ainda preparada. Talvez esteja, depende da formação que ela tem, pela educação que recebe dos pais. Né? Eu deixava os meus gibis do Crepax à vontade, meus filhos podiam ver ou não. Né? Porque a gente tem uma certa liberdade nesse aspecto. Mas eu não quero ser o dono da verdade nesse aspecto. Né? Cada um tem uma educação, cada um tem uma formação, cada um sabe que é adequado para o seu filho ou não. Né? Para os seus filhos, no caso. Então, eu acho que o Asterix, né, só para sintetizar aquilo que eu queria dizer, tem uma visão colonialista, tem uma visão racista, a gente faz essa ressalva de que é, de fato, um estereótipo que ele tenta fazer, tirar sarro de todo mundo, é aquele cara, colega nosso que é piadista, tira sarro de um, de outro, de si mesmo, né? Ele ri de si mesmo, que eu acho que é uma grande vantagem de quem faz humor, saber rir de si mesmo. O humor judaico tem muito disso, né? Ele é autodepreciativo, porém, sendo fruto de uma sociedade, de uma época, de um contexto histórico, eu vou carregar inevitavelmente uma carga de preconceito. O preconceito, eu não sou especialista em preconceito, em estudar a discriminação, mas ele é instintivo. Aquilo que você não conhece, você tenta se afastar, discriminar de alguma maneira. Só que justamente eu não conheço, eu sou ignorante a respeito daquilo. Então o preconceito só se justifica pela ignorância. Ou seja, o preconceituoso é ignorante. Quando você conhece, quando você sabe um pouco mais, você, pelo menos pretensamente, deixa de ser preconceituoso, porque não tem razão de ser. É quando você, até dando exemplo assim meu, né? Porque os japoneses, de certa maneira, também sofreram preconceito. E assim, além dos negros, né, que tem uma marca visível, né, a cor da pele, os traços fisionômicos dos orientais também os faz com que seja mais fácil você ser alvo do bullying, coisa e tal, né? Tem piadas contra japonesas que são pequenas piadas, não vou nem repetir, não é verdade? Mas, de qualquer forma, é o que eu sempre falo, né? Tem muitos japoneses, né, principalmente de gerações antigas, que falam, a gente veio para o Brasil para substituir o escravo negro, né? E, no fim, a gente deu bem. Pera lá. Vocês vieram porque quiseram. Né, nossos avós, nossos bisavós vieram porque tinham essa opção de vir ou não. Né? Os escravizados não tinham essa opção. E outra, aqui, de alguma maneira, acabaram formando uma corrente, né, uma certa unidade, um certo apoio mútuo, uma rede de apoio social, que acabou se consolidando e até hoje existe. Né? Eu mesmo faço parte de uma associação de descendentes, né, aqui no meu bairro, mas os negros, eles vieram totalmente quebrados, tirados dos laços sociais, dos laços familiares, trazidos de propósito em grupos diferentes que falavam dialetos e idiomas diferentes para não poder se comunicar, não poder se articular. E o que eu acho que é o mais grave das quebras, quando você quebra o indivíduo dando outro nome para ele. Você chega no Brasil, você não é mais, sei lá, Muzala, outro nome qualquer. Você é Benedito, porque é um nome cristão. Mas, poxa vida, eu vivi 15 anos, 16 anos com esse nome. Não me interessa. Né? Então, esse processo de quebra, eu acho que vem desde a questão territorial, né? Geográfica, étnica, social, familiar, e aí individual. Né? Você não pode nem professar a sua própria fé, né? Porque a sua religião é coisa de gente primitiva, você vai ser cristão. Então, isso realmente foi um processo terrível que não tem comparação. Né? Por mais que os japoneses, que os italianos, a gente veio aqui, sofreu, foi explorado. Gente, não se compara, são processos bem distintos. Né? Então, eu não caio mais nessa... Né, os japoneses sofreram. Pô, todo mundo sofre. Né? Português, quando veio, sofreu. Italiano, quando veio, sofreu. Em medidas e graus diferentes, mas não se compara ao que foi essa violência cometida aos povos africanos. Né? Óbvio, eu devo ter uma carga de preconceito, eu devo ter algumas coisas que inconscientemente eu já incorporei e às vezes manifesto. Né? E aí, por isso, até me desculpo em relação a algumas coisas que eu talvez tenha falado. E óbvio também, por mais que eu tente ser empático, né, tente me colocar no lugar do outro, cada um tem a sua própria experiência. Eu nunca vou poder sentir, literalmente, na pele, esse tipo de preconceito. Né? nunca me impediram de, sei lá, entrar por uma entrada social, nunca me impediram, nunca... Olha, eu sempre falo esse exemplo, eu estou com um carro cheio de maconha e droga, eu passo numa blitz, o policial acende o farol, olha, tá voltando para casa, né, japonês? Bom descanso. É, que é o contrário, né? Que é o pessoal fala da minoria modelo, que, olha, também é furado. Eu tenho muito japonês safado, japonês ladrão, japonês bandido. Eu não sou um deles, né? Mas é por isso que aquele negócio, tudo é preconceito. Pode ser o preconceito para o lado do mal, né? Para o lado do bem. Isso é fruto da ignorância, só isso. Acho que era isso que eu tinha que falar. Só, acho que falei até demais.
Eu queria só pegar esse finalzinho da tua fala. No,
da parte do carro cheio de maconha? Pra... Foi.
Não, rapaz, isso aí mora em Recife, isso aí é boia.
Mas... Em Recife tem maconha cheia de carro.
Exatamente. Mas essa questão justamente que você falou a respeito de já ter, como todos nós, assim, porque de fato é algo que você vai sendo construído e desconstruído ao longo da vida quando tem a oportunidade, mas enfim, de a gente mesmo ter internalizado certos comportamentos ou discursos preconceituosos. E aí é que eu peço licença para discordar ligeiramente de você no sentido de que, de que seria uma questão puramente de ignorância ou de que a partir do momento em que você conhece esse preconceito, ele já se desfaz. Eu acho que é um pouco mais complicado que isso, no sentido de que o preconceito ele não é simplesmente uma questão como o termo que você usou, instintivo. Eu acho que ele é um mecanismo de opressão muito bem pensado para manter determinados sistemas de opressões e privilégios de determinadas classes, entendeu? Então, eu acho que ele é, na verdade, continuamente reiterado e ensinado. O que é sufocado, na verdade, são justamente as oportunidades que a gente tem de conhecer outras perspectivas e saber... Por que, na verdade, existem esses sistemas de marginalização, de subalternização? E, lembrando o termo que a Anne usou, de desumanização, que acho que é justamente o que a gente vê mesmo em certos aspectos em Asterix, porque o argumento do livro que você citou, por exemplo, de que tira-se onda de todo mundo, a gente faz gozação com todo mundo, mas... Existem realmente essas diferenças, às vezes sutis, às vezes nem tanto, de como você faz essas gozações. Então, essa história mesmo que você citou, o domínio dos deuses, né? O Bruno, antes do debate, mostrou algumas imagens pra gente, alguns trechos e tal. E nessa mesma história, salvo engano, o líder dos escravos, que é um homem negro, dentro dessa representação estética que é muito comum nas páginas do Asterix, do negro meio abrutalhado, que é um aspecto estético dessa desumanização, porque você aproxima o indivíduo negro de uma aparência mais simiesca até, ele parece muito assim, conformado com a situação de escravidão. Cabe ao Asterix e ao Obelix chegar e questionar ele, assim, não, mas vocês podem se revoltar, entendeu? Então, aí tem essa coisa justamente do Salvador Branco também. E aí, é lógico, tem toda essa internalização das vivências e das visões de mundo de autores que passaram a vida num país colonizador, mas... eu acho que é justamente isso, assim, é a gente pegar essas nuances de que, ainda assim, existia internalizado já essa visão supremacista, que é o que, para que os ouvintes saibam, caso não, a gente não tenha citado, eu já não me lembro mais, mas o que deu início a essa discussão foi uma matéria publicada na Publishers Weekly, justamente sobre o relançamento de Asterix nos Estados Unidos, e tem um depoimento de um de um cartunista chamado Ronald Wimberly, em que ele coloca que justamente essas características das quais eles imbuem os personagens negros em Asterix, elas refletem mecanismos de consolidação dessa visão da supremacia branca. E que pode não ser necessariamente explícito, mas fica ali no subtexto, justamente porque já é algo, já era um discurso corrente, sabe? Ainda naquela época, ainda na produção do quadrinho, de que mesmo você tendo uma série de questionamentos sobre o tratamento dado a esses povos na época em que eles foram escravizados, por exemplo, mas persiste ali essa desumanização, persiste ali essa visão da supremacia branca através desse processo de desumanização. Então, mesmo os outros povos que são retratados ali, eles ainda são mais humanizados ainda dentro dessa linha de pensamento. O negro não. Então, sei lá, o romano, por exemplo, como acho que na própria matéria dizia, os romanos são sempre sacaneados como sendo os burocratas. Assim. Os negros não. Os negros são sempre acho que aquelas pessoas meio abrutalhadas, conformadas, subalternizadas. E uma das exceções é quando aparecem mulheres negras, que são, obviamente, sexualizadas. Então, eu acho isso meio um pouco mais complexo. Eu acho que eu já me perdi de novo na linha de pensamento, porque é isso, a gente vai falando. Mas, obviamente, a gente tem que levar em consideração, obviamente, os contextos de produção, os contextos históricos, mas acho que nunca perder de vista de que, mesmo dentro dessa perspectiva, existem ali pontos de diferenciação entre as diversas representações. Por mais que se esteja fazendo humor com todo mundo, e o humor é um gênero que se utiliza da depreciação. Mas qual o nível de depreciação e o que ela representa, o que ela quer dizer ali no fim das contas, e em que lugar social ela coloca cada uma daquelas pessoas que estão sendo depreciadas ali? E aí isso me lembra justamente a citação que o João trouxe, da pesquisadora, que agora eu esqueci o nome, eu sei que vai estar no link, mas se o João puder relembrar o nome dela, ou a Anne, que também vibrou quando o João citou o nome dela.
Nilo Gomes?
Nilma Lino Gomes.
Isso, pronto. Eu acho que a palavra que me tocou ali nessa situação foi desestabilização. Porque acho que o processo de recrudescimento que a gente está vivendo hoje, e acho que tem a ver com o que o Nobu falou sobre os autores que são responsáveis pelas histórias de Asterix hoje terem representações ainda mais flagrantemente racistas, talvez. Eu acho que é por conta desse processo de desestabilização que levar para o debate público com mais intensidade todos os questionamentos acerca das minorias causou no status quo. Então, o recrudescimento que a gente tem hoje nos âmbitos cultural, social, político e tudo mais, é justamente porque essas pessoas sentiram essa desestabilização, eles sentiram esse abalo, eles começaram a sentir que o mundo que eles tinham construído ao longo dos últimos séculos talvez estivesse prestes a ruir ao redor deles. Então, eles se agarram ao máximo que eles podem a esses discursos de o mundo hoje está muito chato, não se pode mais fazer piada com nada, antes eu fazia e não era assim. Justamente porque eles não conseguem se reconhecer nessa realidade em que a gente está tentando... Nessa transformação que a gente está tentando empreender na realidade. Eu acho que deve ser muito difícil realmente para pessoas que sempre tiveram em situação de exercício do poder mesmo, assim, dos mais diversos poderes, de repente se verem questionados naquilo que sempre foi naturalizado para eles. Daquilo que eles sempre viram como... de fato, a ordem natural das coisas. E ser feito de uma maneira relativamente assertiva, né? De você dizer que aquilo precisa ser revisto. A gente não vai só trocar uma ideia sobre isso e passar a mão na cabeça e dizer, oh, que coisa, né? Assim, a gente quer realmente tirar você desse lugar em que você consegue objetificar, subalternizar, marginalizar, diversos segmentos da sociedade. As pessoas ficaram com muito medo, acho que as pessoas estão com muito medo ainda. E é por isso que a gente acabou nesse buraco que a gente está hoje. Mas a gente vai sair. Acho que a gente está discutindo isso, pode ser uma das... Um dos sinais de que a gente ainda pode construir saídas para essa situação que a gente está.
Por isso que eu falei, ó, pretensamente, né? Porque, é claro, a questão do preconceito é uma coisa muito mais profunda do que simplesmente falar, olha, eu fui da ignorância. Então, pretensamente, a pessoa deixando-se ignorante, ela poderia ser mais menos preconceituosa, né? Pelo menos é um dos caminhos. Mas não que seja só isso. Agora, realmente, a representação, ela mesmo essa história do menino dos deuses, tem uma ocasião que o personagem fala, ô, feitor, vem me dar umas chicotadas aqui, né? O próprio personagem, pô, o que, que é isso? Né? Como é que pode? Então, essa visão, né, permitir que se faça uma piada como... É aquilo que eu sempre falo, né? Você pode ofender, vamos pegar a Thaís Araújo, que é uma atriz negra, com uma certa preeminência, um certo destaque. Se você tem algo contra ela, xinga ela, ô, você é uma canastrona, você é mau caráter, você me deve dinheiro e não me pagou, você roubou meu marido, sei lá, né? Faça, se for ofender, que faça ofensa. Por que alguém acha que pode ofender alguém fazendo uma alusão à cor da pele ou comparando com um animal? Então, isso que eu acho, quando esse mecanismo mental permite que você faça esse tipo de associação, que é, eu acho que é complicado. Né? Então, obviamente, como também havia falado, há uma visão colonialista no Asterix, né? Mesmo fazendo todas aquelas construções, mesmo tirando sarro de todo mundo, mesmo havendo aquela intenção de essa autodepreciação, mesmo assim ela se dá num nível que é de um certo grau, e quando vai tratar do negro, a gente nota que realmente é diferente. Então, é uma visão colonialista, né? Eu havia soltado a França, embora tenha essa questão, um país super liberal, super, né? Foi a Revolução Francesa, o povo que ascendeu, a burguesia ascendeu, né? Mas de qualquer forma, a gente tem essa associação com a França, mas é um país colonialista, né? Temos a Guiana aqui, encostado da gente ainda. Então, a Argélia estava em processo de independência, teve uma guerra, né? Brava com a independência. Então, a visão dos autores, do Derzo e do Goscinny, eles também falam que, mas o Goscinny é descendente de judeus, ele sabe que é a opressão, né? E o Derzo era da Itália também, não sei. Mas, de qualquer forma, é uma visão colonialista. Não, não, isso não tem escapatória. A representação, como eu até citei, do Vasquez e do Enfio, que são autores que eu adoro, que fazem uma denúncia social forte, né, e numa época em que era contra o governo militar, existia uma certa pressão contra esse tipo de produção, mesmo assim eles... Né, mas a representação também é racista, não tem como se negar. Né, o personagem negro do Rango, aquele menino lá, ele é muito estereotipado. Agora, só para lembrar que o Enfio tinha uma personagem, né, que até permeando esse discurso todo, que era graúna, né, não era uma mulher, mas era graúna, mas ela se definia como mulher preta e nordestina, ou seja, a minoria da minoria da minoria. Né? Então, o Enfio tinha um discurso bacana, ele era politizado pra caramba, mas isso não deixa de... tem uma representação de um negro que é só, praticamente só os lábios e um chapéu. Né? E aí, é preconceituoso? É racista? A visão, a maneira de representar é racista. O Enfio pode não sê-lo como autor, mas aquela representação, sem dúvida, é racista. E é só isso que eu queria fazer como observação. Né?
É o que você chamou de não intencionalidade.
Olha,
nessa representação do Enfio.
Não, o problema da não intencionalidade é uma coisa muito complicada, porque está servindo desculpa a muita gente. Muita gente fala, mas não foi isso que eu quis dizer. Ou então, olha, eu peço desculpas, mas eu tive um surto. Né? Quer dizer, eu conheço muita gente que tem surto e não age dessa maneira. Então, acho que é tão complicado você usar a não intencionalidade, usar, eu estava agindo por impulso, peço desculpas, porque é aquilo que eu falo. Né? Às vezes, uma pessoa fala uma coisa para mim ou de mim e, de repente, olha, desculpa. Não, está desculpado. Só que, puxa vida, só de saber que você tem esse potencial negativo contra mim, já muda a minha percepção a seu respeito. E isso é fato. Né? Se eu sou capaz de... Ô, Lima, se eu te xingar, te falar, né, alguma coisa contra você, pode ser que vá no... Você estava exaltado, lá no chat, lá, sei lá, na live, você estava empolgado e falou, mas você vai... Poxa vida, mas se ele tinha tudo isso contra mim, guardado, né, esse potencial. Ele tem todas essas áreas. Ele tem uma AK-15 lá, uma Kalashnikov para me acertar. Então, esse cara aí, né, não sei o que eu posso mais pensar dele. E assim também que eu acho. Né? Então, essa não intencionalidade é uma desculpa muito boa. Então, talvez, se eu usei esse termo, talvez não tenha me expressado tão bem. É, não intencionalidade, inconscientemente, não sei qual é exatamente o termo que se coloca ali. Mas autores como Enfield, como Edgar Vasquez, né, assim, vê com mais simpatia, mesmo quando eles fazem representação racista, inegavelmente racista. Porque o discurso é justamente aquele negócio, né, são nossos amigos. Né, eles querem defender causas sociais, pelo menos é o que o Enfield fazia. Né. Nesse aspecto, mas isso não os exime de fazer uma interpretação racista quando vão fazer o desenho de um negro. Né?
Deixa eu colocar dois pontos dentro da sua fala, Nambu. É, uma em relação à questão do escravo, né? Quer dizer, e que também permeou outras falas. Eu tinha pesquisado um texto para poder entender isso, essa questão, que inclusive é uma das coisas que o Ronald Wimberly menciona, né, na acusação dele, quando ele fala que é um discurso de supremacia branca, que nos Estados Unidos o tema, quer dizer, né, quer dizer, tem um outro teor, né, esse termo. Quer dizer, ele ganha uma virulência maior racista quando você usa white supremacist, né? E ele menciona isso, ele fala o que o Derzou, o Assini, enfim, eles colocam todos os negros, não, todos os escravos são negros, então isso é uma visão e isso não é o que era verdade. E a gente vê que, né, o próprio exemplo que você deu do Caldeirão não é isso, né? Quer dizer, e na verdade, e aí eu fui correr atrás de um texto de um historiador sobre isso, que é o Norberto Luiz Guarinello, que é da, é o professor da USP, que é o texto é Escravos Sem Senhores, Escravidão, Trabalho e Poder no Mundo Romano. Porque na época que se passa a história do cenário, né, do Asterix, que é no ano 50, você ainda está na República Romana, você não está nem no Império Romano. Né? O Império acontece pouco depois, acontece em 27 a.C., e a gente está em 50. E aí eu só quero fazer uma pequena leitura aqui do texto dele. Não é fácil definir a escravidão antiga. Né? E aí ele coloca, nossa imagem do que seja ou tenha sido a escravidão é calcada na experiência da escravidão colonial nas Américas, particularmente as do sul dos Estados Unidos, do Caribe e do Brasil, que, por sua vez, buscaram grande parte de seus fundamentos jurídicos e de sua legitimação no direito romano. Mas nessa época romana, isso ele entra um pouco aqui com mais profundidade durante o texto, ele fala que não era uma questão, o escravo ele não era uma questão de cor. Para os romanos, o outro, qualquer outro, era possível de ser escravo. O escravo era o que perdia. Né? E você tinha em algumas situações, quer dizer, era uma coisa que era aceita, e a gente vê isso não apenas nesse álbum do Asterix, né, no Domínio dos Deuses, no Caldeirão, nos Jogos Olímpicos. Era uma situação em que corresponde, pelo menos segundo aqui o texto do professor da USP, como você ser assalariado hoje. É uma coisa que você está acostumado com aquela situação. Entendeu? O cara que de repente é o assalariado mínimo hoje, ou é o cara que não tem o direito porque ele entrega comida pelo aplicativo. Quer dizer, é uma situação que é desagradável, mas está dentro de uma legalidade do que se existia. Então, quer dizer, é o que, né, quer dizer, o escravo ele não era uma coisa muito complicada. E aí, nesse caso, e aí sim eu concordo com o que a Dandara e o que a Anne falaram, que é da desumanização da representação. porque eu acho que visualmente, e aí eu analisei, eu procurei analisar a representação física dos personagens, ela não é de muito diferente em termos de mão, de proporção, etc., tal, de pés, dos outros personagens, dos outros, né, dos outros povos, dos godos, dos outros escravos, dos outros piratas, né? Ela não é. O que realmente pega, a gente tem essa questão do lábio, né, que é ressaltado, a coisa da roupa, né? Você tem toda hora uma pele de leopardo, uma coisa assim, que é essa generalização que você faz. E o Nobu falou esses dois papéis, né? Quer dizer, que você tem o gladiador, o escravo, e você também tem o pirata, que na realidade é a figura mais repetida, né? É o negro mais repetido da história, tanto que ele é praticamente a piada dos piratas que, né, afundam e ele está na vigia. E esse cara tem um nome, que é o Babá, né? E é o que fala, ele tem um jeito de falar, ele tem uma voz, ele tem, pelo menos no francês e no português, no inglês não, na tradução inglesa não, mas ele tem a língua portuguesa, entendeu? Então, ele tem um jeito de falar que caracteriza ele como um personagem. Agora, por outro lado, quando você vai olhar outros personagens, e aí a gente, inclusive, tem dois momentos que são muito, muito marcantes, né, nessa pesquisa sobre o negro no Asterix, você tem nos Jogos Olímpicos, os gauleses vão concorrer aos Jogos Olímpicos, e aí eles caem numa tramóia de um cara que diz, ah, não, vou fazer, é um tour que eu vou fazer vocês, e quando eles chegam lá no barco, eles têm que remar. E você tem um cara que toca o bumbo, quer dizer, então, não, vocês, vocês vão remando e vão praticando. E o cara que está no bumbo é um negro, que é a cara do pirata. E eles encontram os piratas no meio do caminho, afundam os piratas, e você tem página lado a lado dos dois quadros, do cara tocando o bumbo, né, e do pirata, do Babá, que afundou, e é o mesmo desenho. A única coisa é que o cara do bumbo tem dois brincos, né? Então, de novo, é uma desumanização de você não faltar destreza para desenhar um outro personagem que tenha traços diferentes. E o outro momento é no caldeirão, que eles encontram tem um gladiador, e esse gladiador, ele de novo é o Babá, é o mesmo desenho, e eles até fazem uma piada, porque ele está andando e está falando o seguinte, poxa, eu devia, ele sabe que ele vai apanhar dos gauleses, e ele fala, poxa, eu devia ter feito como meu primo e entrado no ramo da pirataria, né? Quer dizer, faltou nesses dois momentos, são raros os personagens negros, mas aí de novo, é raro porque também a gente está falando de situações que se passam no norte da Europa de uma maneira geral, né? No século 50, a gente depois vê no Império Romano, nos anos 100 a 300, uma figuração muito mais proeminente dos negros, inclusive como generais, como senadores no Império, mas na República ainda não. Então, claro que há uma liberdade, né, do Goscinny, principalmente, em tratar desses fatos históricos, mas eles estão ali naqueles 50 anos de Cristo, quer dizer, estão 200, 300 anos antes de acontecer essa proeminência. E a outra coisa era em relação aos álbuns novos, né, na qual realmente eles mantiveram a representação do Babá, do pirata, né, praticamente igual à anterior, quer dizer, eles não mexeram nisso, não diminuíram lábios, etc. e tal. Ele vai ganhando, inclusive, mais falas, é um personagem que já está dentro dos característicos dos personagens do Asterix, até porque, aí eu vou abrir um parênteses rápido, bastante nerd, que é os três piratas principais, né, o capitão, o segundo em comando e o Babá, eles, na verdade, são paródias de um outro quadrinho francês que era um quadrinho de verdade, de pirataria, de aventura, que é o Barba Ruiva, que era da Pilote, da revista onde o Asterix surgiu. Entendeu? Então, o que o Goscinny e o Uderzo pegaram, eles pegaram personagens das outras histórias e que eram piratas, né, que era um pirata ruivo, um pirata mais velho e um pirata negro que ficava na vigia, e eles transformaram, redesenharam eles no estilo do Uderzo, né, para essa história. Então, era uma citação. E é uma citação que, inclusive, ficou mais famosa, porque o quadrinho do Asterix ficou mais famoso que o outro. É, então, quer dizer, nesses novos álbuns a gente vê isso, a gente vê que se manteve a história do Babá, mas principalmente nos dois últimos álbuns, que são inéditos no Brasil, a gente vê, e aí eu acho, eu vou acreditar isso, essa mudança de público-alvo, de leitor-alvo, né? É, você vê, eles melhoram muito nos últimos quatro álbuns a representação feminina, tá, no Asterix. Isso é uma coisa... É, eu tive há 2 anos atrás no Parque Asterix e era ridículo, porque você via brinquedos para meninos, 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 e a menina era representada apenas através da Falbalá, que é uma personagem coadjuvante que volta 2 vezes, enfim. É uma paixão platônica do Obelix, não é uma personagem de verdade, né, com coerência, independente. É, mas você não tem isso. E aí, obviamente, eu quero vender brinquedo para a menina. Então, eu vou colocar outras personagens. Então, a gente vê uma mudança, principalmente nesses últimos 4 álbuns, na figura feminina. E no penúltimo álbum, que é a Transitálica, a gente tem essas duas personagens que acho que a Dandara mencionou, né, que são duas princesas de um reino do norte da África que correm na corrida de bigas, que é o mote da aventura, né, do álbum, de igual para igual com os caras, batem nos romanos, entendeu? Quer dizer, tem diálogos, embora sejam utilizados a mesma coisa que você usa com os egípcios, né? Você usa pictogramas para falar isso. Enfim, aparecem mais. Não estou defendendo que seja uma representação perfeita de maneira nenhuma. Acho que ainda tem essa questão da sexualização, enfim, dessas coisas todas. Mas a gente vê, pelo menos nesse sentido, melhorar um pouco. Então, não piora. Eu acho que ele melhora ou mantém igual. Mas, né, quer dizer, e aí, de novo, vocês comentaram mesmo, é o capitalismo, né? Eu estou falando para um outro público, eu não estou falando mais apenas para o europeu, que é meu leitor nos anos 60, nos anos 70, né? Eu estou agora atingindo outros mercados, e essa cutucada que acontece nos Estados Unidos por conta disso, talvez, né, como o Nobu levantou, pode gerar mais alguma mudança significativa.
Mas a questão do comércio está muito grande ligada com, não só com a Asterix, como quadrinho e a representação do negro em geral. A partir do momento que a Anny apontou que o negro ele é convocado para se tornar consumidor, né, a gente começa a ter uma nova, uma espécie de representação mais, como posso dizer, mais menos ofensiva, mais direcionada para esse público emergente que começa a se tornar um grande consumidor nerd, assim, e que quer se ver representado. No caso, por exemplo, do Asterix, a questão que o Ronald Wimberly vai colocar é de que o Asterix não devia ser vendido sem, pelo menos, textos introdutórios que colocassem o contexto em que os quadrinhos foram produzidos, né? Sendo que a Hachette, que é a dona do direito do Asterix agora, né, depois da morte do Uderzo, ele só autoriza um disclaimer, um aviso que vem na abertura dos quadrinhos, que coloca: Asterix nasceu na França em 1959, este volume respeita a arte como originalmente concebida, de acordo com os desejos dos autores e da publisher, né, e da editora. Mesmo assim, houve, por parte da editora americana, a diminuição da cor dos lábios dos personagens negros, que no original francês é bastante vermelho e que no americano foi reduzido para um mais rosa, mais bege. Mas tudo isso coloca uma questão que é interessante e que não é de hoje, né? Eu fiz uma pesquisa sobre essa questão do racismo em Asterix e encontrei um artigo bastante interessante. O nome do artigo é Como Ler Quadrinhos Racistas para os Meus Filhos, que foi publicado na New York Times Magazine em 2012, em junho de 2012, 15 de junho, chama How to Read a Racist Book to Your Kids, onde o autor, que é o Stephen Marsh, ele vai falar que ele não consegue explicar para o filho por que tem um gorila, por que os piratas do Asterix andam com um gorila no navio. Né? Ele, nesse momento, ele tem um bloqueio total e não consegue explicar para o filho que não é um gorila, que se trata da maneira como o negro é representado. E o texto em si, ele é muito ruim, o texto do Stephen Marsh, e por causa disso, vários textos foram criados em resposta, né, a essa posição. Um dos mais interessantes é um texto publicado pelo blog The Moving Castle, em 17 de julho de 2012, dois dias depois, onde o artigo se chama How Not to Read Racist Books to My Children. E a autora, ela coloca a seguinte frase, que eu acho que resume bastante o pensamento do que a gente está falando agora quando a gente fala sobre essa questão de apagamento histórico do processo de racismo mundial, né? Que é: remover imagens racistas de livros infantis não remove o racismo. Remove a memória do racismo. Remove o contexto de toda uma gama de práticas e problemas que temos de lidar todos os dias, né? Então, essa questão de colocar um texto que introduz, né, que contextualiza o Asterix para esse novo público e compreender que não é mais um produto que é feito para ser lido, para ser vendido, né, como um produto sem contextualização para um público infantil, ou seja, você precisa ter um acompanhamento ali, né, para o consumo do quadrinho, está ligado justamente a um esforço de invisibilizar o racismo, ou seja, de parecer que não existe racismo, que nunca existiu. E a gente vive num mundo onde, né, se não existe o racismo, por que as pessoas negras são tratadas como elas são hoje em dia? Né? Da onde vem esse problema e como pode ser possível de se resolver? Boa parte do artigo sobre a representação do negro Asterix vai se posicionar quanto à maneira com que os personagens negros são desenhados, né? Considerando que os personagens de outras nacionalidades têm uma outra gama de representação, os personagens negros têm essa gama limitada que a gente já comentou bastante sobre isso. E aí eu abro aqui a pergunta, eu acho que talvez a gente pode já dar uma pergunta final, já que a gente já está aqui há mais de uma hora e tanto de conversa, então acho que isso seria legal para a gente dar uma finalizada e todos falarem sobre isso. O que vocês consideram, né, se o Asterix, se a forma como o Asterix faz uma caricatura dos personagens negros, de que maneira uma caricatura de personagem negro de função humorística poderia funcionar? Existe uma caricatura que não apele para esses elementos que já são praticamente signos, né? Signos de cunho racista? Existe uma maneira de você pensar a caricatura que fuja desses signos já tão colocados ali pela Europa, né? Pelo mercado capitalista europeu? E, né, complementando, quais são os exemplos que vocês consideram interessantes, né, ou melhor, responsáveis, que usam de maneira responsável a representação do negro dentro de quadrinhos ou até mesmo em outras mídias e que, principalmente, assim, eu digo principalmente não no sentido de ser mais importante, mas dentro desse contexto do Asterix, representações que não partam de artistas negros, né? Porque a gente tem o Asterix, não é produzido por negros, né? Não é produzido por artistas de países do continente africano, né? Então ele tem uma especificidade. Hoje em dia, quais são os autores não negros e não colonizados, de certa maneira, que trabalham a representatividade negra de maneira responsável, né? Quais exemplos que vêm à mente de vocês? E aí eu abro a pergunta para todos responderem, por ordem alfabética, pode ser.
Vamos convidá-los primeiro, por ordem alfabética também.
Nossa, essa pergunta achei complexa, porque assim, à medida que você foi enumerando, vieram os nomes, aí depois vieram outros e tal. E confesso que assim, eu sou bem Marvete, então assim, eu estava aqui já pensando em outras referências, né? Porque assim, quando você falou no Asterix, eu já estava pensando em coisas engraçadas, assim. E eu gosto muito de uma tirinha que chama Afrocentric, que é muito boa, porque as personagens, geralmente em tirinhas, o desenvolvimento subjetivo dos personagens não acontece da maneira como acontece nesse. Então, é uma personagem que tem todo um background e tudo mais, e a vida dela é um questionamento do sistema em várias questões, né? Inclusive, não só raciais, mas assim, toda essa questão da... Eu esqueci a palavra agora, mas assim, quando os ricos vão para o seu bairro e te impedem de morar nesse bairro. Esse fenômeno. Esqueci agora.
Gentrificação?
Gentrificação. Perfeito. Muito obrigada. Exatamente. Ela tem esse questionamento da gentrificação. Então, não é só sobre ser negra, mas ser negra também é questionar a gentrificação, né? Porque somos muito abalados por essa questão. Mas, enfim, né? Não é sobre isso. Eu só queria falar sobre o Afrocentric, porque eu acho que é muito bom. Mas, assim, sobre a representação, tipo, de pessoas não negras sobre de negritude, eu sou muito, assim... Eu gosto muito do trabalho do Bendis. Eu acho que ele melhorou bastante com o tempo, né? Acho que ele começou ali com problemas seríssimos, sei lá, no Jessica Jones, que acho que foi a primeira coisa dele que eu li. E até a gente chegar ali na criação do Miles Morales, que é fantástica a maneira como pessoas não negras se identificam, né? Então, é um autor, assim, que eu acho que é muito, muito relevante. Inclusive, ele criou até um personagem agora na DC, porque teve essa situação horrível dele ser demitido, e que eu ainda não li, mas acredito que...
Ah, Marvel, você diz, ah, tá, não, achei que ele tinha sido demitido da DC agora.
Não.
Como assim? O que que aconteceu?
DC gosta de dinheiro, DC não ia demitir o Bendis. Se bem que demitiram a Gayle Simone, né? Então vai saber o que, que eles pensam, né? Não, mas já readmitiram. Foi na época dos 952. Mas, enfim, eu acho que o Bendis tem feito um trabalho bem interessante. E por hora, assim, acho que ele é o cara que eu vou... Ah, tem também... O Brian Vaughan, né, do Saga e também do Y Último Homem. Inclusive, fiz o TCC sobre Y Último Homem, e porque foi o primeiro, acho que o primeiro quadrinho que me fez pensar sobre, tipo, bom, dá para pensar que uma representatividade num quadrinho mainstream, quer dizer, que dê pra gente conversar com mais gente do que somente os quadrinhos underground que a gente gosta. E aí foi, tipo, o primeiro personagem negra no mainstream que eu vi que tinha uma bagagem e substância para discutir, assim. Então, esses são os dois autores que eu tenho de referência nesse momento.
Na sequência, João?
Olha, confesso que eu até vou procurar esses autores que a Anne citou, porque eu não tô por dentro desses quadrinistas aí, me interessa bastante. Daí eu acho o seguinte, eu acho que, bom, como a gente não está numa sociedade perfeita, né, talvez a gente alcance isso um dia, é tudo uma luta, né? Então, como é a última palavra, acho que eu já gostaria de fazer algumas considerações curtas aí sobre outros temas que já foram comentados, né, como, por exemplo, a questão dos autores se adaptarem muitas vezes ao mercado. Tem isso, é verdade isso, Mas, ao mesmo tempo, tem uma outra coisa, um outro fundo que é importante pontuar, que é o seguinte. Esse público, ele não muda naturalmente, na minha opinião. Existe uma luta, né? Por exemplo, no Brasil, para citar um caso mais próximo da gente. Nos últimos anos, nos últimos, sei lá, 20 anos, a gente teve uma ascensão, um acesso das populações mais pobres, né, e consequentemente, obviamente, negras, à universidade, né, aos quadrinhos, por exemplo, que é uma coisa que eu até, quando era moleque, fui numa palestra uma vez, e um autor, na época, na palestra, falou que era engraçado como não tinha mais autores negros, isso nos anos 90. Porque o lápis e o papel é barato, né? Esse é o argumento do cara. E aí é o seguinte, na época já a gente ficou revoltado, eu e meus amigos lá, eu tinha faltado no trabalho para ir ver a palestra do cara, então, e o cara me fala isso. Porque é o seguinte, né? Para fazer quadrinhos, não é simplesmente você ter o material, você ter o lápis e o papel. Você precisa de tempo. E tempo é uma coisa que o povo pobre não tem. Você tem que trabalhar desde cedo e tal, não tem acesso a... Como você vai aprender, por exemplo? É uma coisa complexa, né, fazer quadrinhos. Assim. Então, como você vai estudar desenho, estudar anatomia, ler os quadrinhos, ler os livros, ter tempo de fazer cursos, desenhar bastante, etc., se você tem que, na maior parte do tempo, trabalhar e estudar, quando consegue estudar, né? Quando consegue ter acesso à universidade. Então, ali nos anos 90, a dificuldade maior de ter esses autores, na minha opinião, assim, autores negros e do povo, assim, mais pobre, né? Da classe trabalhadora, era justamente o fator econômico, assim, que impedia que as pessoas conseguissem ter o mínimo de infraestrutura para conseguir produzir. E aí isso mudou, né? Nos anos, sei lá, de uns 20 anos para cá, a gente teve uma melhora em determinados momentos ali, econômico e tal, que trouxe, né, novos autores, novas autoras, né, que foi muito importante também. Uma outra coisa, a questão da mulher, né, muitas vezes é essa dificuldade de estudar, por exemplo, de fazer, sei lá, doutorado, mestrado, doutorado, é porque a mulher é encarregada de cuidar dos filhos, né? Toda a questão machista que impõe para a mulher apoia o homem a fazer determinadas, estudar, evoluir e tal, e muitas vezes o homem não tem essa mesma compreensão quando se trata da evolução e do estudo dela, enfim. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que essa mudança de público, ela vem dessa luta, né? Ela vem desse acesso das pessoas à universidade, ao trabalho, aos próprios quadrinhos, né? A gente vê a quantidade enorme de quadrinistas, mulheres, negras, né? Quadrinistas LGBT também, enfim, toda uma questão de luta. Então, esse pessoal que está sendo questionado, digamos assim, eles estavam sozinhos, né? Estavam falando sozinho. Estavam no mercado dominante, bem à vontade, com tudo que favorecia. E, de repente, tem essas vozes que questionam, mas essas vozes não vêm do nada. Elas vêm do acúmulo dessas lutas e etc. Quando, por exemplo, suscitaram aí essa questão do quadrinho do Asterix vir com um texto explicativo e etc., eu me lembrei do caso do Monteiro Lobato, que o Dobu citou ali rapidamente, mas que é um caso que me interessou muito, né? porque eu também sou um leitor, né? Li quando criança, assim, né? Os quadrinhos, os livros dele, e também a gente assistia na TV, na Globo, etc. E tal. E o Monteiro Lobato é um cara, é um desses que causa muita revolta, digamos, quando a gente aponta o racismo dele, né? Mas aí é que tá, né? Aquilo que o Nobu falou. Muitas vezes eu acho que uma maneira mais correta de discutir essas coisas, essa questão do racismo, do classismo e outras questões que a gente levanta hoje, é não individualizar, né? Não é tratar, por exemplo, nossa, então o cara era o demônio lá, o Monteiro Lobato, era racista e etc, etc. Mas discutir a obra dele, né? O que ela traz em si, materialmente, né? Dentro do texto dele, e o que é questionável para a nossa sociedade de hoje, onde a gente tem mais vozes discutindo, no espaço público, discutindo essas questões, né? Como é o caso do podcast, por exemplo, que a gente está aqui discutindo, né, civilizadamente um tema que é importante, importantíssimo, racializando os quadrinhos, né? Que é uma coisa que muitas vezes não acontece, assim. Então, acho que essa é uma maneira de discutir, né? Não é acusar o cara de ser racista ou não, mas na época que surgiu essa discussão sobre Monteiro Lobato, qual foi a questão? O livro, ele ia para as escolas. E esse livro, né, no caso, se eu não me engano, era As Caçadas de Pedrinho, ele ia com uma nota explicativa falando... porque no livro, né, no texto em si, para quem já leu, acho que vocês ou podem procurar para ler e tal, eles falam em algum momento de matar as onças. Ah, vamos matar todas as onças, né? Tipo, pá. E aí o livro, na época que ia para as escolas, ele veio com um texto introdutório falando que hoje em dia isso não é mais comum, né? Matar as onças, elas são protegidas pelo IBAMA e etc. E o movimento negro, que fazia parte da educação, sempre fez parte da luta pela educação e tal, questionou aquilo, falou, por que que ele vem com uma nota explicativa falando sobre as onças e não vem falando sobre o racismo? Né? Porque nesse mesmo livro tem um momento que eles falam assim, vamos matar todas as onças e vamos matar também a tia Anastácia, que tem a pele preta. E fala também o seguinte, que a tia Anastácia subiu na árvore como uma macaca de carvão. Né? Quer dizer, coisas extremamente pesadas para uma criança. Imagina uma criança hoje lendo isso sem uma contextualização. Então, a questão toda não era censurar o livro. Mas como a gente... No Brasil é muito complicado você discutir o racismo, logo a mídia tratou aquilo como uma censura, né? Deturpando totalmente o discurso, não era isso. A questão não era censura, a questão era mais ou menos o que os estadunidenses estão colocando aí no caso do Asterix. Era vir com uma explicação, com um texto, né? E também, né, dentro de uma... seguindo uma lei que já existe desde 2000 e... eu vou errar e a Celene vai me bater, mas depois vocês corrigem, por favor. Se não me engano, é 2001, né? Que é uma lei que altera a LDB e que coloca o estudo das culturas negras e indígenas como obrigatório. Primeiro a cultura negra e depois teve uma lei também, um complemento para o ensino da cultura indígena. Então é obrigatório você ensinar, né, a cultura negra, etc. E aí, no âmbito dessa lei, né, para cumprir essa lei, era importante a gente colocar essas notas, né? E, inclusive, também preparar melhor os professores, né? Porque os professores muitas vezes não estão... A Silene, minha companheira, é professora, né? E ela estuda, pesquisa essa questão da descolonização do currículo. E eu também tenho muitos amigos professores, enfim, acompanho um pouco essa discussão. E a discussão muitas vezes é que as faculdades, né, não debatem essa questão. A USP, por exemplo, teve um curso, criou um curso, né, uma matéria, na verdade, sobre o ensino da cultura negra, etc., no ano passado. É uma coisa recente. Então, os professores também precisam ter esse preparo para discutir determinados temas. Não se trata de proibir, mas sim... tá preparado ali para lidar, explicar que aquilo ali é uma coisa... Porque senão é aquele negócio, né? Fala assim, não é racista. Então, quer dizer, é natural aquilo. Se não é racismo, é uma coisa naturalizada. Então, realmente, o negro pode ser representado como um animal, né? Como, eu acho que o Bruno citou o caso do... É de 2003 a lei, tá? Citou ali o caso do um personagem que era representado quase como um símio, assim, né? É isso, né? Essa coisa de animalizar os personagens que não fazem parte daquele âmbito mais eurocêntrico, etc. Assim. Então, quando pensando, por exemplo, essa questão dos escravos na Grécia ou na Roma e tal. A própria filosofia, né? A própria filosofia, para os filósofos, por exemplo, para Platão, para Sócrates e tal, quem fazia parte da república era o homem. Né? A mulher era um ser defeituoso, a criança era um devir, poderia vir a ser um homem, né? E aí poderia fazer parte, e o resto era os escravos, né? O dito povo, assim. Então não fazia parte da... Só quem fazia parte era o parlamento, o pessoal que estava no parlamento, tal, os homens, né? E essa cultura prevalece muitas vezes. Então, quando a era moderna, poderíamos ali ter uma hipótese, vai, que a era moderna começa ali no final dos anos do século XIV, 1400, finalzinho, 1500 e tal, que é a era da colonização, né? É a era que inicia essa colonização. Então, a partir dali, a cultura europeia passou a ser o centro do mundo. Mas, antes disso, já existia toda uma cultura oriental, por exemplo. Ou a própria cultura da nossa América aqui, né? Os incas, os maias, etc., e os nossos povos indígenas, os povos originários. Nem sei se eu estou falando corretamente também, que é uma outra coisa que muita gente fala, os índios. Não, os índios, né? Assim que a gente aprendia na escola, né? Os índios. E aí, hoje eu vejo, sei lá, outro, Ailton Krenak, outros caras ensinando para a gente que não são, são povos que diferentes, assim, diferentes representações e tal. E, bom, para concluir, acho que eu me estendi demais já, mas a questão da representação, eu acho que uma maneira que eu penso, talvez, eu posso estar errado, mas de representar o negro é fazer da mesma forma, eu como desenhista, né, eu procuro fazer da mesma forma que eu desenho um branco. Então, se eu vou desenhar um europeu, eu vou desenhar um italiano ou um judeu, vai, que é uma cultura que eu não domino, não conheço e tal. Eu vou representar ele sempre da mesma maneira, né? Vou representar ele, sei lá, com os estereótipos que eu aprendi nos filmes racistas e tal, né? Não, eu vou representar como eu represento qualquer um, diferente, né? São pessoas diferentes. Então, os negros são diferentes também, né? São diferentes traços, diferentes... Pensando assim, só nos povos que foram escravizados aqui no Brasil, nossa, são diversos povos ali que vieram de várias partes da África, são diferentes. Acho que talvez fosse essa maneira. Para indicar um autor, eu gosto daquele autor que me veio à mente agora, né? Mas é o que desenha Aya, aquele quadrinho da Margaret Atwood, não sei se é assim que pronuncia, que é o Clemente O'Brien, é isso? Não sei se vocês podem me corrigir aí. Aquele quadrinho foi até publicado no Brasil, se não me engano, pela Nemo.
Sim,
É, né? Porque o autor, ele é francês, se não me engano, e a escritora é de um país lá da África e o autor é um francês, então eu gosto do jeito que ele representa, assim, acho que é interessante, porque tem essa multiplicidade, né? Não tem uma coisa só, não existe só um tipo de rosto, um tipo de corpo, etc., ele faz uma gama diversa, assim, acho que por aí, né? Mas não sou a melhor pessoa, talvez, para definir isso, acho que isso vai vir com o nosso debate, assim, o nosso debate suscita, eu acho que nos próximos tempos aí a gente vai discutir bastante isso e vai evoluir nesse sentido, assim, né? Juntando essas vozes divergentes, fazendo uma dialética mesmo, né? Acho que é por aí.
É um ótimo exemplo, ótimo exemplo. E Nobu?
Eu acho que tinha a primeira pergunta, se era possível mudar a representação, né, do negro, isso. Não era isso?
Uhum.
Eu acho que é perfeitamente possível, como inclusive já vem ocorrendo, né? Acho que muitos autores mais conscientes, porque, é claro, quando a gente falou que o mercado rege, né, a gente está falando do mainstream, de grandes editoras, de tirar de 5 milhões como Asterix. O que é positivo, né, essa questão, a cauda longa, que você tem nichos para diferentes públicos, diferentes mercados, a possibilidade né, desse, que eu constatei, inclusive, na minha pesquisa, nos últimos 6 anos, né, sem medo de errar, tem mais personagens negros do que nos 150 anteriores. Né, isso é óbvio. Não é só o mercado, porque há uma mudança de perfil na produção. Né, ou seja, o quadrinho autoral, né, com a facilitação dos meios de reprodução, os custos para alguns processos baratearam e a possibilidade de se publicar na internet. E outros mecanismos, né, como o crowdfunding, né, o catarse, coisa parecida. Então, o quadrinho autoral ele ganha uma proporção muito maior do que ele já foi anteriormente. Então, ele não depende mais dessas grandes editoras que estão, por sua vez, dependentes de grandes públicos. Né? E mesmo essas grandes editoras, a gente sabe hoje, a Marvel e a DC, se fechar para eles, tanto importa. Eles querem o cinema, eles querem ganhar dinheiro com licenciamento. É onde eles, é claro que eles precisam de uma base para tirar os personagens. Mas não é o que está mais grana para eles hoje. Né? Os quadrinhos para essas grandes corporações de comunicação está na exploração de games, principalmente, de cinema, de quinquilharias, né? Produtos licenciados, bonequinhos, né? Action figures. Se eu falar bonequinho, tem gente que me bate. Né? Action figures. Então, são essas questões todas. Então, Um dos problemas maiores em relação ao termo racismo, inclusive, é que para certos grupos é conveniente que ele... Não existe racismo, né, para defender meus privilégios, mas para você, nas suas atitudes, né, o racismo, claro, ele existe, ele é fato. E estava lembrando aí, acho que o João comentou alguma coisa, da caçada de Pedrinho, né, das matar as onças. A versão original do... Tintin no Congo, o Tintin ele explode rinoceronte, né? Uma coisa assim absurda, né? Fora as violências contra o próprio povo que mora lá. Né? Porque a Bélgica teve um processo de colonização violentíssimo, né? O rei Leopoldo foi terrível. Né? Então, depois foi redesenhado. Né? A maioria das histórias do Tintin foram desenhadas 2, 3, 4 vezes, pelo menos partes. Né? Então, há uma revisão do próprio autor, mas... Tenho certeza, porque o público, né, que ele se dirigia, é um público numeroso, ele era muito cioso disso, assim como o Maurício. Né? O Maurício, quando ele tem produzido essas últimas MSPs, né, a gente nota que há alguns temas que são abordados, da Tina, que é sobre assédio, né, assédio sexual, o Jeremias Pérez, que é fantástico, né? E até quando você ia perguntar sobre uma representação do negro adequada, mas os autores são negros, né? Então, há uma evolução que a gente nota no tratamento, na temática. O Jeremias Pelle, o traço é bem caricatural, né? Mas a Mônica, mais caricatural do que Mônica, Cebolinha e Cascão, aquelas cabeçonas, não tem. Né? Então, de qualquer forma, eu achei o Jeremias Pelle uma história muito interessante, a abordagem do tema foi muito delicada, né? E é existente, é assim mesmo que manifesta. Né? As crianças são maldadas. O Charles Schulz, ele falou que quando ele se inspirou para fazer o Peanuts, ele se inspirou na crueldade das crianças, né? Não é na inocência das crianças. As crianças, elas são más, mas é claro, dependem muito da criação que elas têm. Se elas têm pais racistas, elas vão reproduzir isso com os coleguinhas, né? Isso é, e com a comunidade que elas se encontram. Tem uma série de questões aí também bastante complicadas. É um tema que a gente está discutindo hoje e não se esgota, obviamente, ele vai se expandir, tomara que ela continue. Como eu falei, é importante ainda, né, que exista isso, porque o pouco que foi conseguido, né, nesse nosso processo histórico está se perdendo com muita facilidade. Até retomando o episódio daquela censura, né, do dois personagens se beijando, que aí o Crivella mandou recolher, é o que eu falava. Eu, como estava dando aula presencialmente no Rio, eu ia para lá e fui na Bienal do Livro. Né? Um dia antes, no dia seguinte, aconteceu aquele episódio. Aí eu comentei com os alunos, né, na seguinte coisa que estava a respeito. Olha, até então, o máximo que o Crivella fazia era, olha, do carnaval e o meu ausente da cidade, que já é uma coisa grave em se tratando de Rio de Janeiro. Né? Mas agora, esse povo está botando as asinhas de fora. Eles se acham no direito de ir lá mandar confiscar a obra. Se acham no direito de se manifestar. Eles acham que ser racista é natural. Ou seja, os poucos passos que foram dados e foram avançados estão voltando com uma velocidade muito grande. Né? A ponto de hoje já se preocupar com censura às charges. Há quanto tempo a gente se preocupava mais com isso? Né? Era uma coisa que era coisa vencida. É claro, existia aquela censura que é do próprio veículo, do próprio autor, e a censura que é uma autoridade governamental e mandar recolher. Né? que é muito diferente, que é muito mais grave, é muito mais perigosa, porque ela vai acabar induzindo a própria autocensura. Não, não vou fazer, porque senão, de repente, eu vou ser preso. Então, isso é um mecanismo mental que está se criando, né, de um certo conforto dessa linha, né, de visão de mundo, que é extremamente perigosa, que é perder, já perdemos tanto espaço, né, na parte da cultura, na parte da educação, e a tendência, pelo que se desenha, é perder mais ainda, né, um aspecto ambiental. Né? O Brasil hoje é gozação, é motivo de piada lá fora. Né? E a gente perde esses espaços que foram duramente conquistados, porque a gente sempre foi tratado como uma nação vira-lata, estava, de alguma maneira, mudando essa imagem, né? Graças a um grupo de incompetentes, mas é o que eu sempre falo, até para provocar os meus amigos, né? O Bolsonaro está certo, ele está corretíssimo no que ele está fazendo. Errado é quem apoia esse cara. Porque ele acredita naquilo que ele faz, ou de alguma maneira está se dando bem com isso. Ele e a camarilha dele, os filhos dele. Então, ele, nesse aspecto, ele está certo. Quem está errado é quem apoia. E quem ainda bate palma, quem chama ele de mito, que compôs hino para esse idiota. Né? Então, esses caras estão errados. Ele está na dele. Ele está flutuando, está nomeando os ministros que ele quer, está, inclusive, do Supremo, né? É o procurador que ele quer. Vai nomear um que vai ser terrivelmente evangélico. Bom, mas estamos aqui para falar sobre isso, embora faça parte, né, eu acho que esse tipo de assunto suscita principalmente nesses momentos, e acho que é bem interessante que isso vá, inclusive, repercutindo ainda mais. E a autora que eu achei, quando você falou quem desenha o personagem que você acha interessante, eu, caramba, peraí, mas só vinha autores negros na minha cabeça. É, para minha felicidade, o número de autores negros também tem aumentado. Que havia uma dificuldade de saber. Né? Quando eu fiz a minha pesquisa, não havia como hoje, tem sites, a bibliografia sobre quadrinhos também é mais deficiente nesse aspecto. É mais fácil saber a biografia de um autor americano, francês, belga, do que eu, por exemplo, quando o Glauco morreu, né? Qual foi a primeira dia que ele publicou na Folha? Foi difícil conseguir essas informações, né? Então, essa documentação da produção nacional ainda é deficiente. Uma autora que eu acho interessante é a Germana Viana, né? Que ela tem um trabalho com a Lise Bordello, que ela faz o POV. Então, ela representa os personagens negros que ela, quando insere nas tramas, de uma forma que eu acho interessante. Né? E, fazendo essa observação também que o próprio João comentou, né, como vem aumentando essa diversidade, né, dessa representação, com outras visões, que pode não ser a minha, né, mas eu acho que é importante que a gente respeite e que conheça. Né. Eu, quando teve ano passado a PocCon, né, foi num sábado, na sexta-feira eu falei, putz, acho que deve ficar vazio, né, não deve ter muita gente. Eu fiquei extremamente chocado, porque tinha uma fila que dava uma volta no quarteirão, né? Fiquei uma hora e meia na fila para entrar. Então, isso é estimulante, é gratificante saber que essa produção, que não é com que eu me identifico, né? Não é, eu sou cis, não sei lá, dentro das qualificações, não sei exatamente nem qual eu sou mais, mas eu preciso conhecer, eu preciso respeitar, eu preciso saber, né? Porque, afinal de contas, é dessa riqueza, diversidade que a gente tira, de fato, a qualidade. Né? E era isso que eu tinha para falar. Então, a Germana Viana é a autora que eu escolho, uma autora não negra, que faz personagens negros de uma maneira assim, respeitosa, interessante e eu acho que legal.
Ótimo. Dandara e Bruno, vocês querem responder a pergunta? Ou...
Eu não, eu estou satisfeitíssimo aqui com as sugestões, com as ideias, como o Nobu falou agora, a gente não está encerrando esse papo nesse episódio desse podcast, que ele sirva como motor, como motriz para outras discussões, como o João também falou. É importante a gente discutir, foi isso que a gente foi discutindo na Raio Laser, com bastante cuidado, né, para ter uma discussão salutar, para ter uma discussão que como a gente falou, né, quer dizer, que não fosse para cancelar nem para passar pano, mas fosse justamente para a gente discutir esse assunto, que é um assunto importante, neste arrobo final do Nobu agora, é cada vez mais importante no Brasil de hoje. Né? Então, eu tô muito feliz com essa discussão, com as sugestões. Dandara.
Não, eu acho que eu me dou por satisfeita também. Estou muito feliz com tudo que foi dito a respeito da questão dos convidados. E queria só comentar por último que isso que o Nobu falou da gente vir perdendo muito rapidamente o que foi conquistado, eu acho que a gente não estava preparado, a gente não viu, na verdade, que o ressentimento dessas pessoas que estavam sendo questionadas em seus privilégios tinha virado uma panela de pressão. E eles encontraram uma válvula de escape nessas figuras, entendeu? Que foram ganhando relevância através da dinâmica das redes e tal, que culminou com a eleição desse desgoverno. Mas eu sou... Não sei, talvez por falta de opção, eu sou meio otimista. Então, eu acho que a gente, agora que a gente está ciente, mais uma vez, de que essa resposta, mais uma vez trazendo aquele termo, a resposta a essa desestabilização foi muito mais violenta do que a gente acreditava que seria, do que poderia ser, acho que a gente vai conseguir cada vez mais se municiar, se fortalecer para enfrentar isso tudo que foi posto novamente diante de nós. Sigamos. E muito obrigada por terem vindo aqui trocar essa ideia com a gente sobre um desses assuntos tão relevantes dentro desse campo, que é, como o João falou lá no começo, é um dos campos de batalha. Às vezes parece que a gente discutir certas questões dentro de campos da cultura de massa ou do entretenimento, ou das artes, enfim, parece pouco relevante nesse momento, mas são campos de batalha também, são campos de formação de pensamento, de visões da realidade. Então, muito obrigada. Muito obrigada.
Pessoal, então, acho que a gente pode não encerrar, né, suspender a discussão nessa instância. E aí eu queria abrir para vocês fazerem comentários, o que vocês têm em mente, o que vocês estão trabalhando, qual que é o futuro de vocês. O Nobu está com... Amanhã, no caso, para esse momento que está sendo gravado, mas ao ser escutado pelos ouvintes, já terá sido terminado a primeira versão digital dos Jornadas Internacionais de Quadrinhos. E aí eu só quero passar para vocês fazerem a fala final de vocês e comentarem projetos futuros e o andamento de como... será. Aproveitando também para agradecer a presença de todos, foi muito feliz de terem aceitado o convite e de terem feito essa discussão maravilhosa que foi hoje, né, que com certeza engrandece bastante o nosso Lasercast e vai chegar muita gente aí, dar continuidade ao processo. Kim, vamos começar então pela Anne, já que a gente está com a nossa...
Ordem alfabética.
Ordem alfabética.
Pois então, Pois é, Lima, só queria dizer que olhando para você agora, eu lembrei que realmente sair de casa é muito bom, saudades da sua loja. Nossa senhora, que isso. Mas, enfim, aqui eu tenho produzido bastante lá no Preta Nerd, tenho feito bastante gameplay, discussões, assim, e os próximos passos são a nossa oficina de terror, né? Vou fazer uma oficina com a galera... né, que acompanha e tal, então todo mundo está muito convidado. E é isso. É isso, acho que é isso. Por hora.
Eu também tenho saudade da loja. Eu sonho com ela pelo menos 5 vezes por semana. Mas agora estou em outro momento. João, como suas palavras finais, João, diga lá. Foi meio pesado,
pessoal.
Isso.
Hã? Palavras finais. Espero que não sejam minhas palavras finais.
Palavras de encerramento. Não, calma. Calma, Lima. Fala de cães.
Gente, eu queria dizer da minha satisfação imensa aqui conversar com vocês. Eu não sou muito de ouvir podcast, mas é um dos podcasts que de vez em quando eu ouço trabalhando e tal. E principalmente parabenizar por trazer essa discussão à tona. Assim. Eu acho que é isso. Não tem essa de vamos cancelar ou vamos passar pano. Mas vamos discutir, vamos falar da realidade atual, vamos trazer o que é importante para nós, né, para lutar por uma sociedade mais democrática, mais igualitária, assim, no campo da cultura também, que é fundamental, né, é o que forma mentes, forma pensamento, forma o futuro, enfim. Então, agradecer a Anne aí, a Dandara, o Lima, o Bruno, o Nobu, todo mundo, espero que não esqueci de ninguém, acho que não, né?
Não.
Satisfação total. Então, eu tô trabalhando num... Pô, é foda, né? Vida de ilustrador e quadrinista, a gente vai... Eu tenho uma... Um monte de coisa que você vai fazendo e trabalhos, etc. Mas tenho desenvolvido, antes da pandemia, eu tava há alguns anos já fazendo desenhos, né? Que é uma espécie... Desenhos na periferia, no, na onde eu moro, que é uma espécie de... etnografia que eu faço, sabe, de retratar esses espaços improvisados, arquitetura improvisada e tal, que muitas vezes não tem representação gráfica, assim, então eu pretendo continuar assim que a pandemia acabar e tal. Estou fazendo um quadrinho já há alguns anos também, desde 2017, que é A Tragédia dos Cães, que fala da juventude periférica dos anos 90. Então, é um pouco mais de uma visão, talvez a mais próxima, assim, temos... Todo quadrinho, no fundo, é autobiográfico, né? Por isso que, às vezes, acho que esses autores que a gente citou não conseguem fugir muito da sua realidade, assim. Porque, por mais que o cara seja progressista, quando ele está inserido dentro de um contexto... de um país imperialista, rico e tal, ele acaba, sem querer, reproduzindo aquilo ali, porque é muito difícil, assim, você fugir, né, disso. Então, o Cães é um pouco para falar da minha geração, dos anos 90, assim, que é uma geração, acho que tem pouca representação no cinema, na literatura e nos quadrinhos, principalmente, assim. Então, trazer um pouco desse universo aí, de dois jovens que, dentro das suas limitações econômicas e financeiras e tal, tenta ter algum tipo de identidade naquele mundo complicado, né? É meio foda, assim, pra mim. É engraçado, porque é uma história meio pesada. Então, é meio difícil também. Não só... Quadrinho já é difícil, né? Já é complicado, assim.
Sim.
Mas tratar desse tema é meio complexo, mas espero que também tenha um resultado aí que provoque algumas discussões, algumas coisas e tal. E é isso, satisfação total, um abraço e espero que a gente continue debatendo esses temas tão importantes e, para não dizer, fundamentais, né?
Fundamentais.
Urgentes, na verdade.
Uhum.
Acho que a gente... Até por conta do que vocês falaram anteriormente, né? A gente teve, talvez, né, essa coisa que a Dandara falou, do ressentimento, tenha suscitado provocado uma contra-revolução, talvez. Né? Então, acho que vamos retomar, com certeza. A gente vai retomar. Acho que essa discussão aqui já é um exemplo disso. Assim. A gente não vai voltar àquela situação anterior de apagamento e tal. Acho que a tendência é a gente... É duro, né? Porque é um golpe duro, porque também as nossas conquistas estão sendo grandes.
Uhum.
Então, acho que para não terminar com um clima negativo e depreciativo, vamos pensar que realmente é uma contra-revolução, um ataque, mas que dificilmente vai conseguir fazer com que a gente volte para os nossos lugares, né? Entre aspas.
Ótimo. Beleza, obrigado, João. Obrigado, Anne. Nobu, seu encerramento.
Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, ao pessoal aí do LaserCast, na ordem alfabética, Bruno, Dandara, Lima, né, aos meus parceiros convidados, a Anne e o João, que eu acho que é uma que eu adoro falar sobre quadrinhos, né? Não que eu seja especialista em nada, né? A gente sempre aprende alguma coisa, mas é um assunto que eu gosto de comentar, então sempre é agradável. E um assunto que eu tenho uma verdadeira paixão, que é sobre os quadrinhos com personagens negros, né? Então, o meu foco é mais na produção nacional, mas, de qualquer forma, a gente se vale de referências estrangeiras, como Asterix, como Tintin, como os próprios super-heróis, né? E, como eu falei, quem me inspirou a fazer essa pesquisa, esse trabalho, foi um autor sueco, que ele é, inclusive, o editor da mais antiga revista no mundo inteiro sobre quadrinhos, né? É uma revista sueca que eu não sei nem pronunciar o nome, porque é um nome sueco, né? Então eu não sei nem falar. E também queria agradecer, além de vocês que estão aqui presentes, o Ciro, que foi quem me fez o convite, né? E lamento, assim, a ausência de um cara chamado Márcio, que é o cara mais que fala as maiores besteiras, né, nos podcasts. Então, acho que esse tempero do Márcio ficou faltando, na minha opinião. Bom, como projeto imediato, as cyberjornadas começam, são amanhã, depois e sexta-feira. Não vai ter o mesmo formato, infelizmente, das jornadas convencionais. Não temos convidados, palestrantes, vamos ter só as sessões temáticas, limitado a um número de 61 participantes, porque a gente tem que coordenar e não dá para fazer várias sessões simultâneas. Nós não temos estrutura para isso, né? Mas é uma tentativa de, pelo menos, manter, inclusive o professor Valdomiro definiu como um ato de resistência, né? De manter uma atividade cultural, mesmo com todas as dificuldades. Então, a nossa preparação foi assistir outras lives, né? Outros eventos pela internet, para saber como é que funcionava esse esquema, como que as transições se davam, prevendo quedas de conexão, uma série de outros problemas, né? Então, vai ter problemas, óbvio, né? A primeira vez que a gente faz, a gente não domina totalmente a tecnologia, mas a gente está fazendo justamente para manter, né, as jornadas como uma atividade anual. E uma outra coisa, que é, eu tenho dois livros já publicados, né, que é HQ Conceitos Básicos e Mangá Conceitos Básicos. E está na gráfica, vai ser por esses dias, o Graphic Novel, que é Conceitos Básicos, porque é dentro da mesma coleção, é um livro fininho, mas até pelo próprio tema ele vai um pouquinho mais adiante, né? Ele discute, debate o tema, o conceito de graphic novel, e eu aproveito para debater inclusive outros termos que a gente usa correntemente, né? Principalmente nos idiomas estrangeiros, e que são questionáveis, né? Um exemplo é comics, né? Então, quer dizer, uma história em quadrinhos que é de terror, que é de fazer você chorar, né? É chamado de comics. Então, a inapropriedade dos termos, mas depois, no final, eu explico que qual é o problema. Tudo bem, vamos chamar desde que você... Não me importa como você chame quadrinhos, né? Desde que vão na sua loja e comprem, né? Isso que é importante. Né? Então, vamos lá, vamos comprar, vamos consumir, vamos ler muito quadrinho. Né? Então, como despedida, apenas essa constatação que o pessoal fez uma pesquisa, né? Viu que nessa pandemia... O gênero quadrinhos foi o segundo mais consumido, que bom, né? A notícia ruim, não foi o primeiro, né? Tinha que estar no topo. Quadrinhos realmente é uma coisa fantástica para se ler, seja na pandemia, seja nas épocas de euforia, sempre. Ler quadrinhos sempre é legal. E discutir quadrinhos sempre também é muito bacana. Então, muito obrigado pela oportunidade. Gostei muito. Desculpa os latidos aí, que realmente o cachorro escolheu bem na hora da despedida.
Preciso saber qual é o nome do cachorro para a gente botar nos créditos. Pessoal, então é isso. Obrigado.
Rapidinho, Limão, eu queria só pegar o gancho do sobre o debate não se encerrar e dizer que a próxima edição da PLAF, de número 5, que deve estar saindo em breve, que para quem ainda não conhece, é a revista sobre quadrinhos que eu coedito junto com o Paulo Floro e a Carol Almeida aqui de Recife. Enfim, entrevistas, matérias, resenhas, etc. e tal. O próximo número vai contar com uma matéria justamente da Anne sobre esse mesmo tema, dando continuidade com outras de uma forma mais ampla, com levando em consideração outros aspectos e tal. Enfim, então, vamos já dar continuidade a essa discussão com a Anne na próxima edição da PLAF, que a gente sabe que demora, mas é porque a PLAF é feita um filho, então a gente gera cada edição 9 meses. Mas vai sair, vai rolar, e a matéria da Anne tá incrível, de verdade, e, enfim, leiam a PLAF, leiam a Raio Laser, tudo mais.
E eu quero mandar um abraço pro Marco Marcel de Almeida, mas, na verdade, é porque o Marco Marcel de Almeida queria mandar um abraço pro Nobu. E aí ele falou, de repente eu entro na hora do podcast, então a gente manda um abraço pro Marcão, que está aqui...
Desculpa, só interromper, mas eu retribuo o abraço. Poxa, Marcão, aí também na Itália, né? Continua na Itália, na Europa, né? Ele tá?
Uhum.
Abração para ele.
Sim. E mandar um abraço para Érico Assis, que foi quem levantou essa lebre dessa discussão aqui com a gente. E para o pessoal do Visualmente, do podcast Visualmente, que foi onde o Érico e eu debatemos, eu dei uma olhada agora aqui, em 2016, no programa número 46, Tintim Racismo, que a gente vai deixar linkado aqui também, que é uma discussão sobre uma outra ótica, mas que eu acho que complementa, né, ou esta complementa o que a gente começou a discutir lá atrás, e que proliferem mais discussões nesse sentido. E vou deixar também linkado aqui, vocês levantaram a bola e eu não pensei, né, num artista que não negro que escrevesse e representasse bem. Eu me lembrei do Charlie Schulz, que tem um personagem que é o Franklin, e tem um artigo na Raio Laser que é sobre, que chama-se Good Grief, Charlie Brown, é sobre uma exposição na qual o Schultz conta, entre outras coisas, como ele criou o Franklin na sequência da morte do Martin Luther King, etc. e tal, da Guerra do Vietnã, numa troca de cartas com o pai. Então, essa história está lá na Raio Laser. Acho que vale a pena a gente dar uma. Acho que vale a pena ler. Tá? E muito obrigado, seu Lima.
Então, encerramos aqui o nosso Lasercast número 11. Lembrando você que nos acompanhou até agora que clique no sininho, nos sigam aí nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube. E visitem raiolaser.net, o blog da Raio Laser, quadrinhos além. A gente sempre tem aí conversas sobre só em quadrinhos da melhor qualidade. E da pior qualidade também, a gente conversa sobre quadrinhos de todo tipo. É isso. Obrigado, pessoal. Até o próximo Lasercast.
Raio Laser é Ciro Inácio Marcondes, Pedro Brandt, Márcio Júnior, Marcos Maciel de Almeida, Dandara Palankoff, Bruno Porto, Lima Neto. Edição do Lasercast, Éder Freire e Gustavo Trevisoli. Mídias sociais, Ed Tenório. Diagramação e design, Bruno Porto e Poliana Carvalho. Acesse raiolaser.net.